Eu só sei que esse ano a gente tem que fazer vários filmes do Tubarão.
Por quê?
Pra ano que vem poder se ter o Tubarão 48.
É isso, verdade.
Cara, do jeito que tá tendo Sharknado,
se for inserir todos esses, acho que chega.
É, pois é.
Hoje eu mandei pra vocês a legenda do Sharktopus.
Sharktopus em destaque no Legendas, rapaz.
Pô, Sharktopus é maneiríssimo, já viu? Tem a Carmen Electra.
Eu vi o Sharknado.
Você viu...
Eu prezo demais pelo meu tempo livre, cara. Eu não consigo ver essas coisas.
Two-Headed Shark?
Também não. O único desses que eu vi foi o Sharknado.
Eu tô doido pra ver o Sharktopus. Pô, eu adorei o trailer, mas até hoje eu não sei porque eu não vi ainda, cara.
Porque você tem bom senso.
Daqui a pouco vamos fazer um Shark Emelins de Gremlins.
Caralho.
Imagina só o Shark Emelins que não pode molhar.
Deu, né?
Se você molha, ele se multiplica.
Ele cai na água, a próxima cena é a Terra vista de longe, assim, né? Mudou de cor.
Senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre séries de TV e filmes.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Um beijo no coração.
E aí, galera, bem-vindo a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Boa noite.
Cara, que isso, cara? Vai ter que ser a minha mesmo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores e hoje vamos falar de refilmagens e reboots. Eu sou o Gustavo Guimarães e procrastinando aqui comigo estão Tibério Velasquez.
E aí, pessoal.
Rodrigo Montalhão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod e se não deu certo da primeira, vamos tentar de novo.
Eu, Vesse Parente.
Um beijo no coração.
Pô, você gostou disso, né, cara? O cara tá romântico hoje. E o nosso convidado especial de hoje, Carlos Voltor. Carlos, fala rapidinho pra gente, quem é você?
E aí, galera, sou eu.
Então chegou a hora de falar sobre refilmagens e reboots do cinema e da televisão. Quais foram as boas, quais foram aquelas que foram a total perda de tempo e dinheiro, quais as necessárias que ninguém fez ainda, mas vamos primeiro pros e-mails. Sessão de e-mails de hoje com o e-mail de Ricardo Pires Ferreira. Ele deu uma zoada na gente porque... cadê o e-mail do cara aqui? Acabei de ouvir o pod dos carros e gadgets e Chrome carrega a alma de vocês por não citarem o furgão do BA entre os 10 carros mais maneiros. Pô, a gente deu mole nessa, hein, Elvis?
Verdade.
E Esquadrão Classe A foi a série da minha vida, cara. Eu cresci assistindo esse seriado. Dei mole feio.
E o pior é que acho que a gente já falou de Esquadrão Classe A em algum outro podcast.
Cara. Esqueci completamente do furgão. Inclusive, o furgão era tão simbólico que quando teve o filme, eles fizeram questão de colocar o furgão lá. Tudo bem que destruíram o furgão. Sim. Mas, pô, ele apareceu lá, cara. Foi mancada, Ricardo. Continuando o e-mail dele aqui. Cara, não sei como você não lembrou do uso dos botões G, volante e H entre os bancos no Match 5 do Speed Racer. Pombo mecânico, lançado pelo G e controlado pelo joystick do H, era utilizado como mensageiro e localizador do carro. Eu vou te falar que eu realmente não lembro. E olha que eu assistia os desenhos do Speed Racer, mas, cara, não lembro disso. Ainda tem um joystick controlando o pombo? É, essa aí já era. Ah, também falando do Esquadrão, o Esquadrão Classe A não foi criado por Glenn A. Larson, de Galactic e Super Máquina, mas sim pela dupla Stephen J. Kennel e Frank Lupo. Cara, tem toda a razão. Eu lembrava desses nomes, Glenn A. Larson e Stephen J. Kennel, estavam em tudo quanto é seriado dos anos 80. Então, associei um nome com o outro e confundi. Ele tá dizendo aqui que o Stephen J. Kennel, além de ter criado o Esquadrão Classe A, criou também o super-herói americano, Stingray, Homem da Máfia e Anjo da Lei. Maneiro, o cara era talentoso em embolar seriado maneiro.
Mas eu falei isso na hora porque eu achei alguma coisa aqui quando eu tava procurando.
Não, mas aí o erro foi meu. Você falou de Galáctica. E eu que falei, ele fez Esquadrão Classe A também. Ou seja, fui eu que troquei as bolas. Continuando o e-mail, e o meu gadget favorito de todos os tempos era o relógio do Gemini Man, que deixava o cara invisível por 60 minutos a cada 24 horas. cara, realmente, aquele reloginho do Gemini Man foi muito característico, mas não era 60 minutos não, cara, eram 15 minutos. Aconteceu de, acho que teve um acidente maluco com o cara, e que ele ficou invisível pra sempre. E aí, o departamento governamental que ele trabalhava fez um relógio que conseguia fazer ele ficar visível quando ele colocava o relógio, mas tinha isso, ele só poderia usar a invisibilidade, ou seja, desativar o poder do relógio, por 15 minutos a cada 24 horas. Senão, ou ele morria, ou ele ficava invisível pra sempre, aí já não lembro mais como é que era. Mas realmente era um reloginho bastante maneiro de ter. E podia ter entrado sim, Elvis, porque lembra quando a gente estava falando de capa de invisibilidade do Harry Potter? Não pode entrar porque é um item mágico. Todo mundo ia gostar de ficar invisível. Mas a gente, se a gente tivesse lembrado disso, isso entraria lá num dos topos.
Tem que ver, né? Porque se eu vou jogar o relógio no chão, ele quebra.
É, provavelmente. Provavelmente. Vamos lá. E meus destaques para a TV foram: positivo, Banshee. Adorei o clima da série. Realmente, cara, Banshee é uma série muito bacana que voltou agora, inclusive. Você já viu, cara?
Não vi, não. Eu fiquei de ver porque, por motivos... bom, sei lá. Mas eu não vi ainda, não. Tem um monte na fila pra ver.
É, Banshee é um daquelas séries, tipo assim, o cara é tipo um bad boy, que no fim das contas acaba sendo mocinho, mas é um desses anti-heróis, que ele tava fugindo da polícia de alguma forma e se esconde numa cidade e toma lugar do xerife. Então as pessoas acham que aquele cara novo é o novo xerife, mas na verdade ele é um bandido. Então ele comete crime à noite e defende a cidade de dia. Só que como ele não tem nenhuma preocupação com seguir a lei, ele é radical demais, sabe? Então ele não se preocupa muito com a burocracia policial e tudo mais. É um clima bacana. Acho que é uma série XY, né? Ou seja, não é pra você ver com a sua mulher, é uma série de homem, mas é bem bacana. Tem umas porradarias legais, vale a pena. E o destaque negativo dele era Henry Hemlock Grove, do Netflix. Uma espécie de Crepúsculo. Cara, eu vou te falar que nem faço a menor ideia do que é isso. Então é isso aí. Ah, enfim, os podcasts continuam sensacionais, que vem muitos outros. Legal, cara, bacana. Valeu aí pelo e-mail. E você, Elvis, lê o teu aí.
É, tem um e-mail aqui do Paulo Roberto Silveira. Olá, podcastinadores. Mais uma vez, parabéns pelo excelente podcast. Estou curtindo muito acompanhar vocês nas minhas idas e vindas do trabalho. Apesar de ter me divertido muito, algum de vocês falou sobre a participação de Viggo Mortensen no filme G.I. Joe de 2009, quando deveria ser G.I. Jane de 1997. Mas tenho certeza que todo mundo entendeu a troca. Abraço.
Acho que essa foi culpa tua, né?
É, foi minha. Eu lembro na hora que eu falei, e eu tava falando de G.I. Joe, pensando em G.I. Jane, e assim, na minha cabeça era o G.I. Jane, era ele de bigodinho lá, com a Demi Moore careca, só que não sei porquê, em vez de falar de G.I. Jane, eu falei de G.I. Joe, que não tem nada a ver, o G.I. Joe é outro filme, outra época, e o Viggo Mortensen já era famoso, e assim, depois quando eu ouvi a gravação, eu pensei, cara, como assim, como é que eu falei isso, e ninguém se tocou na hora?
É, alguém se tocou, né? O Paulo Roberto se tocou.
Pois é, foi mal aí, acontece, mas assim, como eu tava pensando em G.I. Jane mesmo, mas acontece, às vezes a gente erra e não se toca.
Ainda bem que os caras estão ligados aí. E eu lembro que comentaram no Twitter, também falei uma, não foi bobagem, mas alguém veio consertar que quando a gente tava falando de Volta ao Futuro, eu tava falando de Hovercraft, quando na verdade seria Hoverboard. É verdade, cara, eu não lembro mais quem foi que falou isso, mas você tem razão, o nome mais comum é Hoverboard. Mas Hovercraft também funciona. Quando eu fui checar no Google, e teve muita menção a Hovercraft como aquela pranchinha, embora em muito menos quantidade do que o Hoverboard. Hoverboard seria, sim, eu concordo, um termo mais adequado.
Prazer.
Então, beleza. Esses foram os e-mails que a gente recebeu. Se você quiser falar com a gente, o e-mail é podcastinadores@gmail.com. Também você pode mandar um post lá no Facebook, facebook.com/podcastinadores, que a gente lê aqui. Então vamos seguir aí com as refilmagens e remakes da TV e do cinema.
É isso aí.
Entrar nos filmes, vamos tentar entender a diferença de refilmagem e reboot. Refilmagem, a gente tá contando a mesma coisa de forma diferente, ela é simplesmente a mesma história com uma outra ótica, ou quando ela muda tudo a gente chama de reboot. O que vocês acham?
Refilmagem, eu acho que você tá pegando aquela história antiga e trazendo ela pros dias de hoje. Na verdade, não. Recontando aquela mesma história como se fosse naquela época. O reboot, você estaria trazendo aquela história antiga pros dias de hoje.
Eu basicamente acho que remake, eu não vou falar refilmagem nesse podcast de jeito nenhum, remake, tá? Remake, eu acho que é quando você realmente, assim, você conta a mesma história. Você não muda elementos da história de forma alguma. Você pode até atualizar essa história, mas pro tempo mais atual, mas você tá contando a mesma história. E reboot, sim, eu acho que reboot aí sim é quando você altera de alguma forma a história original, altera a história mesmo, né? E aí sim a gente chamaria de reboot.
Acho que é por aí também.
Ou então o reboot é um negócio mais comercial. O cara pensa assim, quero ganhar dinheiro com isso aqui, mas esse caminho não tá bom, então eu vou refazer isso de um modo onde eu possa andar por um caminho mais rentável.
É, aí um exemplo disso seria tipo Jornada nas Estrelas novo.
É, o cara não tinha mais pra onde ir, e aí pra não perturbar os fãs mais assíduos, ele resolveu recontar a história e criou uma viagem no tempo. Viagem no tempo é sempre bom pra isso, né, cara? Assim, ah, eu quero usar, vamos criar uma viagem no tempo.
É verdade. Só que no caso de Jornada nas Estrelas, eles tinham sempre aquelas variações da série, né? É, Deep Space Nine, essas coisas todas.
É, mas não eram variações. Tipo, era uma sequência de séries que vinha sendo feitas.
Tipo, spin-off.
E culminou com uma série que foi o que levou, tipo, não fez sucesso. Eles, tipo, quiseram contar uma história que não era o que o público queria ver, e quando eles viram isso, não dava mais tempo de voltar. E aí foi cancelado. Foi a Enterprise, né, a última série que teve com o Scott Bakula, que quando ela terminou, tipo, foi a única série do Jornada, fora a clássica, tipo, dessas novas, que teve 4 temporadas. E a 4ª temporada foi maravilhosa, mas as outras 3 cancelaram a série.
É, na verdade...
sair disso, né? Tinha que começar de novo. Porque os filmes não deram sucesso, os últimos filmes da nova geração não estavam fazendo sucesso. Né? O último que fez sucesso foi o First Contact, o primeiro contato. Aí o Insurrection não fez sucesso, o Nemesis não fez sucesso. Aí a série tava de mal a pior. Eles falaram, então, do jeito que tá, não tá dando certo, vamos mudar. E aí veio o J.J. Abrams.
E no caso de X-Men, por exemplo, quando teve os primeiros X-Men, e aí depois agora veio Origins era do Wolverine.
É o First Class.
First Class, exatamente. Eu também entendia que quando você fazia um reboot, beleza, vou mudar todo mundo, mas vou mudar as pessoas. Mas nesse caso, eles não mudaram os atores. E aí, seria uma outra categoria ou é um outro tipo de reboot?
Eu acho que é outro universo.
Como assim eles não mudaram os atores do First Class?
Não, o Wolverine continua sendo o Hugh Jackman. Eles vão usar, provavelmente na sequência, vão usar...
Porque o Wolverine é um cara que não envelhece como o resto das pessoas. Então ele faz sentido ser o mesmo cara.
Eles mantiveram um link entre X-Men First Class e entre os outros filmes. Eles, tipo... deram a entender que era um prequel dos outros filmes.
É, mas esse é o meu ponto. É, se fosse prequel, sim. A gente tá falando daquelas mesmas pessoas. Mas pra ele fazer um reboot, o que parece ter sido... Na verdade, esse é o filme que parece ser um pouquinho dos dois. Ele tinha que ter mudado todos os atores. Ok, eu vou recontar essa história de uma forma mais moderna. E melhor ou diferente de alguma outra forma. E aí quando ele usa os mesmos atores, isso cai por terra.
Eu já penso diferente. Acho que não cai por terra a mudança dos atores, a não ter mudado os atores. Porque os atores era a melhor coisa que teve na antiga série. Tipo, eles fizeram os primeiros filmes funcionar. O terceiro filme foi uma porcaria, mas os filmes funcionaram. Eu acho que eles, tipo, pegaram o First Class como uma chance de retomada, contando melhor a história. Eu imagino o First Class como um novo universo, tipo a Terra 128.
Vai ter um link do First Class agora no próximo filme.
Isso, mas assim, de novo, é o que eu tô falando, cara. O único ator repetido é o Wolverine, cara. Não repetiu mais ninguém.
Não, mas agora no novo filme vai estar todo mundo.
Ah, aí sim, mas aí não é o First Class. Aí agora sim, no Days of Future Past, aí sim vai repetir, porque faz sentido também. Mas no First Class mesmo, não.
É, mas desde o First Class, eles já estavam falando que era uma relação com os outros filmes, que tinha relação com todos os outros filmes. Foi falado isso não só pelo diretor, pelo roteirista, né, pelo estúdio. Eles falaram que tinha uma relação. Que era como se fosse um prequel, mas não é porque eles mudaram muita coisa.
É que assim, cara, quando eles querem fazer um reboot, e aí, assim, não quer aparecer o reboot, eles botam Viagem no Tempo. Aí você vira um prequel ou vira outra coisa. Que aí não, é a Viagem no Tempo, é uma continuação, mas como tem uma Viagem no Tempo pro passado que muda a porra toda, é diferente. É tipo, é a fórmula mágica para fazer um reboot sendo uma continuação, entendeu?
Mas o First Class não teve Viagem no Tempo.
Não, cara, mas o próximo vai ter.
É, e o First Class, na verdade, criou um universo paralelo, no qual a Mística é amiga do Xavier. Então isso mudou tudo no universo e gerou o próximo filme, o futuro do próximo filme, que não existe no filme, nos outros filmes, nos outros 3 filmes.
É, nesse mais recente, parece que quem criou o cérebro foi o Hank, né? Quando, na verdade, nos outros, parecia que era o Xavier e o Magneto que tinham construído o cérebro. Ou seja, tem algumas coisas aí que estão bem diferentes mesmo.
É um outro universo mesmo, é uma outra visão. Eu acho que eles começaram uma série nova de filmes com isso.
Mas falando em bom ou ruim, o First Class ficou bem melhor que os filmes anteriores, né? Foi um bom reboot, vamos assim dizer.
O primeiro X-Men é bom, o segundo X-Men é muito bom, o terceiro destruiu todos os outros. Fica com a má impressão.
Pra mim só o segundo salva, cara. O primeiro também, quando eu vi a primeira vez, como fã de X-Men, assim, eu fiquei meio, é isso aí que é X-Men? O Wolverine é esse cara aí? É, não sei. E aí você só vê mesmo o Wolverine rasgando carne humana no 2, aí ficou parado com a maneira.
Eu só torço, cara, com todas as forças pra alguém trocar aquele Scott Summers, que, puta, aquele ator é muito ruim pro personagem.
Cara, o Scott Summers é muito ruim como personagem.
Mas ele não podia ser tão pirralhinho ali, sabe? Ele não, tipo assim, cara, não combina estar com a Frank James ali.
Cara, eles não funcionam como casal nos quadrinhos, então tava perfeito.
Escolheram os atores certos.
Cara, eu nunca entendo como é que ela troca ficar com ele pelo Wolverine, tipo, qual o apelo?
Ele deve saber alguma coisa que a gente não sabe, né? Aqueles raios nos olhos.
E o Wolverine dos quadrinhos, ele também é um baixinho também, né? Ele é meio... Eu diria que o Hugh Jackman foi uma melhora pro personagem. Mas o personagem principal, ele era meio... É uma coisa meio grotesca, meio cheio de pelo. Oh, cara,
mas ele já pegou muita gente nos quadrinhos. Muito mais nos quadrinhos do que no próprio filme.
Inclusive o Hércules.
Como é que é, cara?
É que os quadrinhos agora fizeram uma parada gay entre o Wolverine e o Hércules, um beijo assim.
Ah, tá brincando, sério?
No universo paralelo.
Mas você tá de sacanagem, né? Fazer o quê?
Mas tipo assim, do mesmo jeito que teve os heróis zumbis, vão ter os heróis gays?
Bom, já tem o Lanterna Verde aí, né, cara?
Não, cara, eles fizeram uma, no universo lá, eles fizeram só dar um selinho lá, e aí só pra... Sei lá, cara, por que fizeram isso? Deve ser pra chamar atenção, é tipo assim, a gente fazer um podcast sobre filmes de sexo.
Mas, cara, o Lanterna Verde, ele combina com uma parada gay, sabe? Que ele tira um, sei lá, em vez de ter um anel, ele tira um dildo energético.
O Lanterna Verde ficou...
Tá vendo o cara falar do anel de novo?
E o cara que virou gay do Lanterna Verde é o Alan Scott, que é aquele primeiro Lanterna Verde da Sociedade da Justiça. E se vocês lembrarem isso, qual era a fraqueza dele?
Tá, o anel?
O amarelo?
Wood.
Era o Wood, era a madeira.
Era pau.
Faz sentido.
Pois é, mas o Wolverine é uma coisa muito grotesca. Acho que ele não atrai nem a gay. Por isso que ficou esquisito. Acho que deviam ter usado um outro, sei lá, um outro par de personagens pra tentar fazer essa brincadeira aí, cara.
Mas voltando.
Lobby.
Então.
E o coisa.
Ai não, cara.
Ai meu Deus do céu.
Mas assim, só retomando o que a gente tá falando, né, de refilmagem e reboot, assim, é bom deixar claro que tem muito. Hoje em dia é muito comum, né, você ver o pessoal falando, pô, Hollywood só sabe fazer refilmagem, sabe fazer reboot, perder a criatividade e tal. Em parte, isso é até verdade, cara. Mas, assim, existem alguns motivos pra você querer fazer um remake ou um reboot, né, cara? Tipo, você pode ter... Não, também, mas, assim, você pode ter um filme datado, por exemplo. Um filme que até é bom, mas ele tem ou uma estética ou um efeito especial, são completamente datados. Você olha pro filme e fala, cara, isso aqui é um filme de 50 anos atrás. E pode ser uma boa você trazer esse filme pra agora, né? Com os efeitos, com a estética atual. Uma outra é, por exemplo, você ter também uma ideia boa, mas que foi mal executada, ou que tinha um elenco muito ruim também. Então, é um outro ponto que você pode usar para refazer. E aquele clássico, né? Que é simplesmente pegar uma história velha e representar para uma geração nova que não conhece, né?
Ou eu diria que tem uma quarta, que foi o que aconteceu com os remakes do Batman, que sempre teve uma abordagem infantil, e de repente o Nolan chegou e falou, cara, vou fazer uma coisa completamente dark. Inclusive, ele teve... o culhão de ser PG-13, né? Ou seja, não ser pra criança.
Só uma correção, GG. Não foi sempre infantil, não. Foi gay na época do Joel Schumacher.
É verdade.
Cara, eu diria que o primeiro sério, que foi o Batman do Tim Burton, eu acho que a ideia era ter uma coisa sombria mesmo. Embora tenha escolhido um ator cômico, né? Como é que é o nome daquele cara, hein?
Michael Keaton.
Ele fazia comédia. Então, quando escolheram o cara, sei lá, não combinava com o clima sombrio. Mas eu entendi que a iniciativa do cara era essa. Mas aí aconteceu o que Hollywood faz, né, cara? Começou a dar dinheiro e os caras, opa, vamos fazer continuações. O Tim Burton pulou fora e aí pronto, caiu na mão do Schumacher.
Mas aí, Batman, esse do Nolan, é uma refilmagem ou um reboot, cara? Porque a história do, assim, a história dele com...
É reboot.
É reboot.
E exatamente. O Batman dele não é um Batman de verdade, como não é nem um Batman dos quadrinhos, é outro Batman.
Por que você diz isso?
Pra mim, como Batman, ele não funcionou. Tipo, porque ele deixou de ser driven, de ser... Tipo, de ter o objetivo de ser o Batman. Porque o cara é um psicopata. O Batman é um psicopata.
Personagem.
Do bem. Uhum. O personagem. Batman é um psicopata do bem. Ele é um cara que, porra, louco, que decidiu vestir uma roupa de morcego pra dar porrada em bandido durante a noite.
É um Dexter diferente.
É, exatamente. Ele tem só um código de moral um pouco mais restrito do que o Dexter. Não existe Bruce Wayne. Se ele pudesse deixar de ser Bruce Wayne, ele não seria Bruce Wayne nunca. Ele seria o Batman. Porque ele quer ser o Batman, ele é o Batman, porque ele precisa ser o Batman. No filme do Nolan, pra mim ficou ruim, foi exatamente você tirar dele a vontade de ser o Batman. Porque nos três filmes é ele falando o tempo inteiro, eu não quero ser o Batman, eu não quero ser o Batman, eu não quero ser o Batman. No primeiro filme é a mulher que fala pra ele, você tem que ser o Batman, porque eu não vou ficar com você, então você vai ser o Batman. Ele tá bom. No segundo filme é a mesma coisa, então você vai ser o Batman, eu me sacrifico pra você ser o Batman, então você vai ser o Batman. E no terceiro filme, eu não sou mais Batman, eu não quero mais ser o Batman, ah, droga, eu tenho que ser o Batman de novo.
É, no terceiro ele literalmente ele deixa de ser o Batman, né? Isso fica daquele bebê chorão lá que ficava o Alfred levando o chazinho quente de noite pra ele, cara. Aquilo ali foi, puta, foi cruel, cara.
Eu adoro o filme do Nolan, mas, tipo, não é o Batman que eu conheço, é um outro Batman. É um outro personagem, bom, legal, funcionou no filme, ficou foda, mas é um outro Batman.
Mas alguma chance de você preferir algum outro filme do Batman do que isso do Nolan, não?
Eu prefiro, cara. Eu prefiro o Tim Burton.
O primeiro do Tim Burton eu gosto muito. Também não é o Batman de quadrinho, é outro Batman. É um Batman assassino.
Eu gosto mais do Batman do Tim Burton. O Batman do Nolan, o que eu gosto mesmo é o segundo filme. O primeiro e o terceiro principalmente, pra mim, eu não gosto.
Cara, eu vou te falar que o Tim Burton me perdeu quando ele quis usar o Pinguim de vilão. Não dá pra fazer um filme sério com um vilão sendo o Pinguim. Fica muito caricato. A Michelle Pfeiffer até funcionou lá de Mulher Gato, achei maneiro. Mas, cara, Pinguim não dá, né? Aí ali estragou. Ali...
Eu não sei o quanto da mão do estúdio tem nisso, no segundo filme. Porque eu acho que foi com problemas de decisões artísticas que o Tim Burton pulou fora também. Eu acho que o segundo filme tem muito mais a mão do estúdio ali impondo algumas coisas. Porque você vê que o tom do segundo é completamente diferente do tom do primeiro.
É, ele tentou ser um pouco mais violento e tudo mais. Isso eu até achei legal. Mas, pô, aí tinha esses elementinhos piadinha. Aí é foda.
Não, o primeiro é muito violento. O primeiro tem violência o tempo inteiro. Nesse segundo, você vê que ele já fica um pouco mais cômico. Ele é muito mais cômico que o primeiro. Tem muito mais tiradas engraçadas. E eu acho que foi uma evolução pro Schumacher, que no terceiro filme, então, virou uma piada louca.
Agora, uma coisa que teve no Batman no 2, né, no Retorno, no segundo do Tim Burton, teve um pouco de insinuação sensual, digamos assim. Eu lembro disso porque na época o McDonald's, que era o patrocinador do filme, tinha feito todo aquele material promocional do McLanche Feliz, mas quando ele viu o resultado, ele não quis. Opa, não vou associar a minha marca. Tinha lá o quezinho de violência, mas por causa dessas insinuações sexuais, a super sexy Michelle Pfeiffer.
A mulher gato da Halle Berry seria um exemplo ruim de reboot?
Nossa senhora!
É um exemplo ruim, eu sei. Eu quero saber se é um exemplo ruim de reboot ou só um exemplo ruim de filme.
Não é reboot porque não teve... Não teve um filme dela antes, né? Ela só teve aquele uma historinha de origem rapidinha no Batman Returns, mas não tinha tido um filme da Mulher-Gato, né?
Não, e esse filme da Mulher-Gato não tem nada a ver com a Mulher-Gato, que nem o filme do Tim Burton, nem com o quadrinho, nem com nada.
É só um filme ruim.
É um filme no qual eles pegaram, vamos chamar de Mulher-Gato e vamos fuder pra sempre com essa possibilidade de existir alguma história ou filme da Mulher-Gato, de verdade.
Isso eu confesso que eu não vi, cara. Era Selina Kyle também? Era tudo isso, não?
O nome era, mas parou aí, cara.
Mas era em Gotham, tinha, sei lá, Commissar Gore,
Ganha poderes de gato por um deus egípcio.
Ai, meu isso. Deus do céu.
Que personificava um gato que visitava ela.
Ui!
Outro dia eu vi um clipe de CGIs mais toscos da história do cinema em grandes produções, e tava esse aí, mostrou uma luta dela com a Sharon Stone. Videogame tem gráficos melhores do que aquilo. E era o filme mesmo, de verdade.
Videogame Master System, né?
Aliás, rapidinho, falando em videogame, cara, eu acho que esse seria o próximo caminho do Batman no cinema. Filmar o que a gente tem aí da trilogia do Batman, de Arkham City e Arkham Asylum, e filmar aquilo ali. Ficaria perfeito, cara. É um pouco Nolan, um pouco palpado no realista, mas é diferente, daria pra fazer um negócio bem legal.
Então você tá fazendo um novo reboot do Batman, ou um remake.
Ah, mas isso já tá pronto, né? Já vai sair. A próxima aparição do Batman vai ser um reboot.
Com o Superman?
Com a Liga?
É, vai ser um reboot do Batman. Ele não vai ser o mesmo Batman do Nolan, vai ser um Batman diferente.
Continuando nos super-heróis, e Bush, Lanterna Verde teve filme?
Não, Lanterna Verde acho que não, né, cara?
Eles fizeram, acho que 20 minutos de um filme do Lanterna Verde, depois
eles fizeram um filme trash, do nível do Sharknado.
Cara, mas a adaptação...
Ah, tá, é do Sci-Fi, esse eu vi, isso aí.
A adaptação ficou boa, eles realmente precisavam refazer um filme, mas como a adaptação ficou boa, eles podiam usar, assim, trocar todas as cenas que tem o Lanterna Verde e deixar só as cenas de Yoa lá e pronto.
Então, os 20 minutos iniciais do filme são legais. Mas são bons. Podiam ser melhores? Podiam. Mas, tipo, tava indo pra um caminho legal. Aí depois eles, tipo, simplesmente desistiram.
Mas justificaria fazer uma refilmagem?
Com certeza.
Cara, eu acho. Assim, a ideia, inclusive, que eles têm de refilmar é de fazer realmente um reboot, né? Contando a história do Jon Stewart, né, cara? Que aí sim eu acho que valeria. Porque aí você cortaria completamente os laços com aquela coisa abominável do Ryan Reynolds. E, tipo, vamos fazer de novo mesmo, cara. Vamos começar do zero.
Mas rapidinho,
até trazer o John Stewart.
O primeiro Lanterna Verde?
Não, é o segundo. O negócio do John Stewart é que ele é até mais conhecido do que o Hal Jordan numa mídia fora quadrinhos, principalmente por causa do desenho da Liga. Que no desenho da Liga era o John Stewart. Então, isso acho que é muito mais fácil de funcionar também num filme da Liga do que tentar ressuscitar o Hal Jordan depois daquele filme.
Uma pergunta, vocês que liam os quadrinhos então, o que justificava a troca de um Lanterna Verde pelo outro? Idade? O cara ficou velho? Vai passar o legado, é isso?
Geralmente era morte. Eles não duravam tanto tempo assim.
Então o Josh negócio... morreu. Não,
na verdade não. Na verdade, por exemplo, os quatro Lanternas Verdes da Terra, que houveram quatro, os três primeiros, na verdade, ganharam seus anéis quando outros perderam o anel e passaram pra ele.
Muitas piadas
no sentido. Exatamente.
Me contendo aqui, não faz graça.
Eles não queimaram um anel, pelo menos um deles.
Quem queimou o anel foi o Frodo.
Eles só trocaram o anel fora.
Só ficaram passando um de dedo pro outro do anel.
Não fazer as piadas de duplo sentido.
Agora, cara, esse filme do Lanterna, cara, assim, eu não sei nem apontar exatamente o que não funcionou. Um eu sei, que é a escolha do ator, cara. E aquele cara nunca me convenceu. Mas eu não sei, cara.
O vilão do filme não funcionou, o Parallax, que era uma nuvem amarela que vem invadir a Terra.
Completamente. Isso não funcionou. Mas eu não sei se os efeitos. Você botar
você ter um cara vestido, você ter o cara com efeito especial no corpo dele, pô, bota o cara vestido, bota uma fantasia pro cara.
Mas eu não sei se isso ia funcionar, cara. Imagina um cara vestido, aquelas cenas em Oa, com aqueles alienígenas todos diferentes, com pessoas vestidas. Não ia ficar meio Power Ranger, cara? Eu acho que ia ficar, sei lá, eu não sei qual seria a melhor opção pra aquilo.
Olha só, super-herói. Homem-Aranha tá roupa, no Super-Homem é roupa, Batman é roupa. Tem que fazer um design pra uma roupa maneira pro Lanterna.
Você pode lembrar, por exemplo, do Thor, que quando tinha aquelas cenas lá em Asgard, você tinha um monte de seres diferentes e você tinha uma ambientação ali de um lugar grandioso e extraterrestre que ficou sensacional. Eu espero que quando tiver essa refilmagem, se tiver, que Oa vá pelo mesmo sentido.
Esse ano vai ter um filme que eu acho que vai mostrar pra eles o que eles deviam ter feito. Cheguei a ver os Guardiões da Galáxia.
Os Guardiões da Galáxia, exatamente.
Os videozinhos que mostraram hoje.
O Super Castor.
Não é Castor, ele é o Guaxinim.
Pior ainda, o Super Guaxinim, na boa.
Rocket Raccoon, rapaz.
Cara, a gente já teve Super Formiga, já tivemos um Super Pato.
Tivemos
um Super Guaxinim.
Pô, cara, Howard, será que valia uma refilmagem?
Não, cara, não. Não.
Depende, o Jorge Lucas que vai dirigir?
Não, né? Lógico que não.
Não dirigiu, mas
ele vai fazer o roteiro.
Howard the Duck.
Então melhor não, deixa quieto, cara.
Ah, se o Guaxinim ficar maneiro, de repente o Howard the Duck ficaria maneiro.
Pois é.
Eles vão fazer uma refilmagem lá com atores do Darkwing Duck.
Isso é legal, cara.
O que é isso?
É o super-herói da Looney Tunes, dos Looney Tunes.
Ah, tá.
Era tipo um pato, que seria tipo patolino, mais ou menos, mas não é.
Seria tipo o Super Pato, que era o Pato Donald.
É, só que ele era tipo o Batman.
Ele tinha poderes,
ele só botava uma capa roxa, um chapéu roxo.
Capa roxa, isso aí, chapéuzinho roxo.
Ah, ele era tipo o Batman.
Eu acho que o Super Pato também não tinha poderes, não. Ele só tinha um carro maneiro e uma, sei lá, um esconderijo, alguma coisa assim.
E as invenções do Professor Pardal.
voltando a falar dos motivos pra reboot, tem um quinto motivo, cara, que é quando o filme é feito é bom e é de um país diferente dos Estados Unidos, eles resolvem fazer o deles.
É verdade.
Mas aí isso seria um reboot ou não? Eu não sei, que isso seria talvez uma versão.
É um remake, né, cara?
É um remake?
Depende, porque às vezes eles mudam a história. Por exemplo, o chamado The Ring... Ele é completamente diferente do japonês, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, é melhor. Mas ele é diferente, cara. Não tem nada a ver.
Vocês viram o Quarentena é a refilmagem do Hack, que é uma refilmagem ruim. E beleza. Agora, Quarentena 2 não tem nada a ver com o Hack 2.
Eles não, é outro caminho. Quarentena 2 é o do aeroporto?
É,
foge completamente do Hack. Aí já é uma outra história de zumbis que eles ambientaram na refilmagem do Quarentena.
Isso.
É.
O que seria o Quarentena 2? Só uma continuação de Quarentena?
Continuação de Quarentena, só que no aeroporto. É, esquecendo aquele papo todo. Já pode falar spoiler de filme velho aqui?
É, velho pode, né?
Porque no Hack 2 você descobre que eles não eram zumbis, que eram possuídos. Então o Quarentena não tem nada de possuído. Continua com essa história de infectado zumbi.
É, zumbi tá mais na moda pro americano.
E eles pegaram um caminho diferente. De qualquer maneira, mais fraco. Os espanhóis são melhores. Tirando o Hack 3, que é fraco. Vamos ver agora o Hack 4 que vem sendo.
Eu entendo, cara, essa questão de você pegar um filme estrangeiro, porque é difícil você pegar, por exemplo, um filme velho e falar, agora, sei lá, vamos exibir nos cinemas dos Estados Unidos pra poder dar grana.
O problema americano, o principal, na verdade, é o americano não gosta de ver filme estrangeiro.
Não gosta de ver legenda, né?
O público americano não vê filme estrangeiro. É quase uma regra lá. Então, tipo, se você tem uma história maneira coreana, dificilmente ela vai fazer sucesso nos cinemas americanos. Então, tipo, os produtores lá em Hollywood veem, pô, a história é foda, vamos pegar e vamos trazer pro nosso público assistir. É tipo, deixa ela entrar. O filme sueco é foda. Só que, tipo, nos Estados Unidos não ia fazer sucesso nunca. Mas ninguém ia ver aquele filme.
A refilmagem ficou boa também.
Ficou boa.
Um exemplo.
É um exemplo de uma refilmagem boa. Porque eles mantiveram a mesma história, o mesmo clima. Eles não especificam aonde tá se passando a história. Então, pode estar em qualquer lugar do mundo ali.
Mas Let Me foi meio... O remake foi meio em cima, né? Agora eles estão fazendo o G-Boy, que é um filme que tem bastante tempo. Agora pra quê? Quem tinha que vir tinha que ver na época, cara. Ele não tá refilmando.
O público americano não viu.
É, o público americano não viu.
É, filme estrangeiro agora que fizeram, o Millennium, a trilogia do Millennium. Os três filmes já tem lá, dos três livros no sueco. O Homem que Odiava as Mulheres, aí eu não lembro agora o nome dos outros dois. E saiu a versão americana com o Daniel Craig, a garota da tatuagem do dragão. O filme é bom, mantém a mesma história, eles copiaram exatamente o que era, eles só trouxeram uma produção sueca pra uma produção americana.
E vou te falar que nem é sempre a culpa da legenda. Eu tô lembrando agora de muitas refilmagens de séries inglesas, por exemplo, The Office, que eu vou te falar que gostei muito mais da versão americana até do que a inglesa. Eles poderiam muito bem ter pego aquela série e passar nos Estados Unidos, mas não. Ah não, a gente tem que fazer com os nossos atores, com o nosso sotaque. Você vê que é um pouco aí de protecionismo dos caras.
E não só isso, a comédia é diferente. Você viu o The Office inglês?
Cheguei a ver alguns.
Se você pegar, é bem diferente do The Office americano.
Não, ele fica bem diferente, né, cara? Porque os dois primeiros episódios são iguaizinhos, cara. É cópia. Os dois primeiros episódios do The Office é a primeira temporada, que na verdade só teve lá na Inglaterra. Se você pegar os dois primeiros episódios, é igualzinho. Depois que vai mudando o Michael Scott no cara...
Sim, mas se você pegar a primeira temporada do The Office americana, teve acho que 8 episódios, ela não fez sucesso. Tanto
pra
que
mim eles... deu, achei engraçado pra caramba.
Não, tudo bem, mas nos Estados Unidos ela não deu muito certo. Tanto que quando eles voltam inglês, logo, né? Depois dessa primeira temporada de 8 episódios, o tom da série mudou completamente. A segunda temporada, ela já tá muito mais cara de uma série americana do que tava antes. Pro público americano, não funciona. Você tem que trazer pro público deles. Eles não conseguem ver coisas muito de fora. A gente aqui tem uma outra noção. A gente assiste de tudo. A gente vê coisas inglesas, a gente vê coisas...
Tá acostumado, né?
Exatamente. A gente já tá acostumado a assistir coisas de fora. Eles lá não.
Vocês já viram uma série chamada Episodes com o Matt LeBlanc?
Muito boa.
Eu vejo.
E é justamente sobre isso. O cara tem uma série de sucesso na Inglaterra, eles querem trazer ela para os Estados Unidos, mas os produtores mudam ela toda. E é bizarro falar isso, mas o Matt LeBlanc tá sensacional nessa série.
Cara, ele tá muito bom. E é ele interpretando ele mesmo.
É, cara, incrível.
É muito boa essa série.
Essa questão dos americanos, cara, assim, uma coisa é o cara não gostar de filme falado em francês, em espanhol. Porra, o cara não gostar de um filme inglês é meio cúmulo, né, cara? E eles fazem isso também com seriado, né, cara? Você pega até esses seriados de reality. Existe tudo uma versão inglesa e uma versão americana. Você tem o Top Gear. Tem o Top Gear inglês e o Top Gear americano. Você tem o Masterchef inglês e o Masterchef americano.
Cara,
mas a principal diferença disso não é por causa do inglês. é porque a cultura é muito diferente, a comédia inglesa é muito diferente. Eu vejo muita série da BBC. O tema, o modo como as coisas são abordadas é completamente diferente.
Até as piadas, né?
É, as piadas. Eu vi aquele Law and Order UK, que é a versão inglesa do Lei e Ordem. Cara, é outra história, é outra coisa.
E nem é de comédia, né?
É, não é, exatamente. É uma série dramática e a pegada da série é diferente. Então os ingleses têm um modo de fazer séries e filmes diferente dos americanos. E aí as coisas não batem.
Vocês lembram quando tentaram fazer uma versão nacional daquela série Desperate Housewives?
Lembra? A TV tentou fazer isso.
É, aquilo foi uma coisa meio ousada, mas foi inédita. Eles gravavam na Argentina e eles pegavam o elenco inteiro de todos os países e gravavam tudo na mesma sequência. Tipo assim, ia todo mundo pra lá, pra uma mesma casa. E aí fazia, sei lá, gravava uma cena com o elenco brasileiro, eles saíam, trocavam para o elenco espanhol, mexicano, gravava aquela mesma cena com o elenco mexicano, depois trocava e usava o mesmo diretor, mesma iluminação, mesmo tudo. Então era uma produção em série. Só que não funcionou porque, por exemplo, muitas coisas da realidade americana, como, por exemplo, alguém morrer e você receber na sua casa e fazer chá com bolinhos para as pessoas que ficam ali, não é a nossa cultura. Aquilo não funcionava. Você via a Lucélia Santos fazendo aquilo, mas, pô, por mais que esteja a Sônia Braga narrando, mas, cara, aquilo não bate com o que eu sei, você pega uma pessoa rica, uma dondoca rica, ela não vai estar na cozinha dela fazendo comida, lavando roupa. A gente tem empregada aqui, mas não, lá eles não tinham essa liberdade criativa de cada um improvisar uma coisa. Tinha que ser todo mundo, foi uma coisa tão regradinha, tão certinha, que acabou não dando certo, é lógico que não sei nos outros.
Você acabou de explicar por que os americanos fazem reboot de coisas inglesas. Pô, mas, é exatamente isso. Mas, você tem que adaptar pra sua cultura.
Uma série inglesa que deu muito certo, que a americana ficou ruim, foi Sherlock, né, cara? Eles fizeram um remake aí do Sherlock Holmes, só que trazendo pro tempo atual, e porra, é boa pra caramba. E fizeram a americana, que é a Elementary, que se não fosse a Lucy Liu, não ia ter nada que prestasse na série.
Mas ficou bom a Lucy Liu de Watson?
Cara, a Lucy Liu, ela é sempre boa.
É. Mas eu acho que a Elementary, ela deu uma melhorada. Depois dessa, a primeira temporada foi muito fraquinha, ela tá bem melhor agora. Ele chegou até a ter episódio que ele vai pra Inglaterra. Tá, tipo, uma coisa legal e tá funcionando lá nos Estados Unidos. Tá sendo bem visto.
Voltar a ver, então.
Mas não é nem próximo da BBC, né?
Ah, não. A Sherlock é maravilhosa. A Sherlock é perfeita. Pra mim, é a melhor coisa cinematográfica de vídeo, TV, cinema, já feita com Sherlock.
É, eu concordo. E olha que eu gostava muito daquele filme dos anos 90, que é O Enigma da Pirâmide.
Ah, é sim. Legal. Mas é uma versão também, né? Que é o Sherlock Holmes. É o The Young Sherlock Holmes.
The Young Sherlock Holmes.
Esse é um prequel.
É. Tem uma das primeiras cenas de computação gráfica da história do cinema.
É verdade, exatamente, ele saindo do vitral, né?
Exato.
Cara, mas agora, que eu vou me abaixar aqui pra fugir das pedras, vocês acham que caberia uma americanizada de Doctor Who?
Não. Porra.
Sei lá, cara, eu não gosto de Doctor Who. Pra mim, com Doctor Who, eles tinham que refazer Doctor Who, porque a primeira temporada atual
é chata. A ideia é essa, fazer pro gosto mais americano. Você acha que faria a série bombar mais ou ela já deixa ela quieta, que ela já tá bem assim?
Eu acho que é datado, cara. Eu acho que é datado, Doctor Who. Principalmente aquela de 2005 pra cá, assim... Melhorou bastante, mas no início eu achava muito datado, tanto que eu não conseguia continuar vendo, cara.
Mas se fizesse uma versão americana, ia vender mais.
Eu acho, inclusive, eu poderia começar a ver.
Inclusive, porque ia começar de novo. O cara vai começar a ver o Dr. Who e pensar assim, pô, o troço tá aí há décadas, então eu não vou ver e tal, porque eu vai demorar muito tempo pra acompanhar. Então, se começasse uma nova americana, ia vender. Não sei se ia durar, mas ia vender.
É, mas ia ter fã chiita reclamando, puto.
Nossa, cara, imagina.
Fã chiita reclama de qualquer coisa.
Eu vou te falar, ainda bem que a Roberta não tá nesse...
A gente já falou mal de Star Trek, falou mal de Dr. Who,
ela ia se demitir, cara. É. Inclusive, vamos até deixar claro, ó, a gente não tá incentivando a refilmagem do Dr. Who.
The Who.
A refilmagem do The Who, metade já foi.
Cara, eu não sei se funcionaria também Dr. Who americano, não. Eu acho que, tipo, se eles tentassem, não ia dar certo.
Uma uma americanização que eu gostei muito foi de uma das minhas séries preferidas, que infelizmente ela não é muito conhecida, que é a Shameless. Alguém já viu?
Eu vi não. Um episódio só, inclusive sujos não sujos, mas eu só parei no primeiro.
Eu vi a versão inglesa dessa série.
Eu vi a versão americana, gostei muito, muito, muito da versão americana. Eu gosto muito do William H. Macy, então foi o meu impulsionador inicial. E aí teve aquela pausa de temporadas, eu fui ver a inglesa e não curti tanto. Aí não tem exatamente um motivo, eu acho que eu tava tão já acostumado com os atores americanos e não curti. Mas serve de sugestão pra vocês, experimenta. E aí pegam um ou dois episódios da primeira temporada, mas da versão americana. Tenho certeza que vocês vão gostar. O caminho do bem. Como é que seria uma versão americana de um Cidade de Deus, por exemplo? De repente ia ficar interessante. Ou de um Capitão
Nascimento. Eu não sei, você teria que levar o quê? Pro Harlem?
É alguma
já
coisa.
Já que você ia levar a ideia do.
Mas já tem muita coisa parecida, né? Já tem muita coisa parecida, assim, americana. É. Isso,
um filme brasileiro que foi comprado pra ser refilmado nos Estados Unidos foi aquele Dois Coelhos.
Ah, sim. Que é interessante.
Agora
é curioso, porque assim, eles vão filmar no Dois Coelhos, e se fossem filmar o Cidade de Deus, são filmes que, nacionais que copiam a linguagem do filme gringo, né?
Na verdade, eles estão comprando a história, né? A ideia da história. E vão transformar aquilo na visão de fazer filme deles com o dinheiro deles, né?
Vamos rebutar.
E falando em refilmagens boas, um dos meus filmes favoritos é uma refilmagem que é A Pequena Loja dos Horrores. O original é o do Roger Corman, que tem o Jack Nicholson novinho como paciente, e tem a refilmagem musical dos anos 80, que é sensacional.
Rick Moranis.
Steve Martin, né?
E um outro estilo que a gente não falou ainda, que é o Director's Cut, só de curiosidade, eu comprei o Blu-ray, saiu pela primeira vez o Blu-ray gringo ano passado. Aí eu comprei e tinha lá uma versão diferente, Director's Cut, aí eu botei pra ver. E eu descobri que, 30 anos depois, eu descobri que existem 25 minutos extras com um fim completamente diferente. Pode contar spoiler de um filme de 25 anos atrás que ninguém viu?
Ah, manda ver.
O fim novo, a Audrey morre, a planta come a Audrey, depois a planta come o Seymour, e aí aparece um cara pra vender várias plantas pela cidade, pelas casas, e aí a planta, todo mundo compra a planta, aí as plantas crescem e saem destruindo a cidade.
E viram um charquinado.
Com plantas gigantes
cara, na verdade, virou um Day of the Triffids, né, cara?
Mas é um filme feito em 86, 87, não lembro exatamente, e que fizeram essas cenas das plantas destruindo tudo e guardaram isso, ficou escondido até ano passado. Coisa bizarra. Ninguém sabia disso.
Mas o motivo tá bem óbvio, né, cara? Alguém na produção olhou e falou: não, peraí, não pode ser assim.
Eu pegaria essa cena nesse filme e colocaria ela como uma visão do personagem do Rick Moranis, do como é que seria o mundo, e aí terminaria do jeito que terminou.
Pode ser. Eu gostei do fim diferente. E é bacana saber que existe um troço assim diferente que ficou escondido.
Eu acho que você gostou só porque você tem uma aproximação emocional com o filme, cara. Porque, com certeza, se eu for comparar os dois finais, pelo que você me falou, esse fim aí vai ser muito lixento, né?
Não é lixento, não. É um fim feliz. Isso, a planta era um alienígena que veio, dominar a Terra e morre com choque. E aí, no outro, não. O outro não tem nada de choque. Os personagens morrem e a planta domina o mundo.
É um final feliz pra planta.
Final feliz pra planta.
Não, no final do original, a planta morre.
É.
Sim.
Mas e só voltando falando de reboot, Battlestar Galactica é reboot ou é remake, cara?
É reboot, é graças a Deus é reboot. Ainda bem que é reboot, cara.
Eu chamaria de remake.
Não, cara.
Contaram outra história. Completamente diferente.
É reboot total, cara. Ainda bem que é reboot, diga-se de passagem.
Olha,
no momento que você disse que os humanos criaram os Cylons, já mudou a história.
Essa é a única coisa diferente. Mas se não fosse essa informação, eu diria que não era nenhum dos dois, cara. Eu diria que simplesmente é uma continuação. Porque eles mencionam. Você tem a Battlestar Galactica antiga, ela começa justamente sendo uma nave museu. Então, ou seja, ela já existia. Aquelas naves originais, elas eram da primeira fase. Então, ou seja, dava a entender, se não fosse essa mudança aí de informação, dava a entender que ela era uma. Como, é que nem o Super-Homem 5. Teve aqueles quatro. 4 Super-Homens horroroso, o quarto horroroso, os dois primeiros bons, aquele 3 de gosto duvidoso, o quarto que não deveria ter existido, e de repente veio um quinto, que ainda tinha Joe Williams, que mencionava o Super-Homem teve aqui na Terra, depois ele foi embora. Então, ou seja, ele não tentava ir contra ou tentar refazer qualquer coisa que tinha acontecido nos outros 4 filmes.
Esse filme foi praticamente uma continuação direta.
Mas o Battlestar Galactica
foi um reboot, não um remake, foi uma continuação quase que direta.
E falar, inclusive, Battlestar Galactica, quando ele chegou naquela terra lá que tá toda destruída, tem um capacete de um Cylon da série antiga.
Do Cylon antigo, é verdade.
Na Battlestar atual, pode até, dentro da história da série, pode ter existido a série antiga. Porque os próprios Cylons, eu posso dar spoiler aqui da série?
Opa, momento spoiler. Essa é a hora que você tem que escolher o que você quer fazer. Se você quiser prosseguir e você tá ouvindo a versão Plus, é só dar aí um Next que você já vai pro ponto imediatamente após aí o spoiler. Se você tá na versão normal, adianta uns 30 segundos que já tá de bom tamanho. E se você não quer ouvir porque você já ouviu falar bastante dessa série, um dia eu quero ver porque todo mundo fala, minha sugestão é o seguinte, cara, ouve. Pode ouvir. É um spoiler grande, sim, mas ele é tão técnico, tão direcionado, que você... que não vai fazer a menor diferença pra você. Tipo assim, não é que nem ouvir que alguém morreu, que você não esquece. Mesmo que você comece a ver essa série semana que vem, você não vai lembrar direito aí do que a gente falou. A menos que você seja um Rain Man, sei lá, e aí eu sugiro você parar com essa coisa de podcast e ir pra Vegas.
Ah, então, no final da série, você tem que os Cylons falam que eles já estão fazendo isso há muito tempo. Tipo, já existia, tanto aquela lugar destruído era uma outra humanidade, que construíram os Cylons, eles foram criados, blá, 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 e eles foram destruídos, porque os Cylons cresceram. Então, tipo, aquilo ali já é um ciclo. Então, você pode assumir que aquela primeira Battlestar era de um ciclo desses.
É.
Pode ser, mas...
Mas é
um reboot.
E a gente tem um caso curioso agora, falando de reboot, que é um filme que ele foi rebootado 2 vezes, e um foi bom e outro foi ruim, que é o Planeta dos Macacos, cara. A gente teve a primeira versão...
A primeira vez foi ruim, né?
Pra mim, o do Tim Burton é refilmagem, não reboot.
Refilmagem, cara?
Refilmagem é porque ele pega a mesma história, só muda o fim.
Ah, mas olha que você bota o livro com o macaco sentado lá, não rola, cara.
Não, e ele mudou toda a história. Eles estão numa estação espacial fazendo as experiências, tipo, é completamente diferente do original.
É, o original é na Terra, né? Tipo, o novo agora que eles usam o Caesar e tudo mais, que vai ter continuação agora.
Esse novo, ele é mais um reboot do original, é um remake do original, porque na verdade...
É um prequel do original.
Não, se você levar em consideração o original com os 6 filmes. Planeta dos Macacos, A Volta ao Planeta dos Macacos, A Batalha, A Conquista. Se for pegar todos esses filmes, você tem a fase que é Eza contando a história de como o Caesar se tornou o líder da parada e foi levar os macacos à vitória. Você tem essa história. O filme do Tim Burton, eles estão em espaço, é uma experiência com macacos no espaço, e eles caem num planeta que não é a Terra.
Lembrar que teve o reboot do Didi também, né?
Esse foi muito melhor do que o do Tim Burton.
Pô, até aquele projeto Macacos lá que passa da Globo direto, passava
Projeto Secreto Macaco.
Projeto Secreto Macaco, tem que ser bom, então, cara.
Filme com Ferris Bueller tem que ser bom.
É o Matthew Broderick e a Ellen Hunt, antes dela ficar bonita.
Exatamente. Agora, o Planeta dos Macacos, cara, eu acho um filme excelente, cara. Assim, pra mim,
é
melhor do que os originais.
Pelo
trailer, esse novo vai ser maneiro também.
Primeiro é um filme bom, mas é um filme datado, é um filme, tipo, tem seus problemas. A série inteira, tipo, é legal, mas tem vários probleminhas de roteiro, de enredo, de própria história. Mas esse filme, ele pegou aquela ideia e ficou foda.
E a gente não pode esquecer dos problemas de dublagem, né? Seus maníacos!
Você gosta de lembrar disso, cara.
Essa frase é maravilhosa.
Icônica. É muito icônica essa frase, cara. Cara, agora um reboot óbvio, acho que esse ninguém tem dúvida, é o do Karate Kid, né? A minha pergunta é a seguinte, quem que vocês preferiram mais? O antigo ou o novo?
Então, pra mim não teve novo Karate Kid, pra mim teve um outro filme chamado Kung Fu Kid.
Exatamente.
E o Best Miyagi mudou um pouquinho, mas...
Mudou de karatê, não é mais karatê.
Mudou tipo, arte marcial, é verdade.
Deixou no momento que, tipo, ele não aprendeu karatê, você não pode mais chamar do garoto karatê.
Isso é verdade, né, cara?
Karate Kid não luta Karate.
Mas de uma forma geral, foram os mesmos problemas que o moleque passou, sabe? A intenção foi rebutar, assim.
Não, a intenção foi dar um filme pro filho do Will Smith fazer, cara.
Mais um, né? Que ele já tinha ganhado o Aster.
O filme ele é muito folgado, ele só tinha que aprender a colocar o casaco. O Daniel San teve que pintar a cerca, teve que
escovar o carro, né? Uma grande decepção foi de não ter tido o golpe final, né? O golpezinho que eles colocaram no lugar foi bem caído.
O problema do Karate Kid, cara, é aquilo que a gente tá falando no começo, né? Que ele é um filme que eu acho que ele é datado, cara. Ele não funciona mais hoje. Ele é um filme muito, muito inocente, sabe? Tio Daniel San, aquele garoto bobalhão, sabe? Hoje em dia, não, acho que não rola, cara. E ia cair pro lado de bullying, não ia ficar legal, cara. Não, sei lá, eu acho que não funciona.
Os caras fazem bullying nele.
O cara tem que hoje em dia, o moleque ia sofrer bullying, ia chamar o pai, aí os garotos iam ser presos e acabou o filme.
Exatamente. Eu acho que não funciona.
Ele nunca ia aprender karatê, né?
Era mais romântica, era uma era mais romântica que o filme passou. Acho que hoje em dia não.
O filme que seria isso, que o cara tu ia preso, ia ser o Te Pego Lá Fora.
Com certeza.
Te Pego Lá Fora ia rolar, porra, ia ser tipo Columbine.
Ah, mas podia ser Krav Maga Kid, cara. Ia ser sinismo, né? Quer dar porrada.
Porra, o moleque ia matar, porra.
Mas as imagens que ficam boas, que eu acho, é esse filme de terror, cara. Principalmente por causa dos efeitos especiais que sofreram muito no passado, assim, você vê. Mas as refilmagens eles costumam mandar bem.
Por exemplo, Sexta-feira 13 foi uma porcaria.
Foi.
Mas esse do, a do Fred Krueger, se bem que não foi uma refilmagem, foi um prequel, né? Eu achei muito bacana. Bem melhor.
Não, foi igual ao primeiro filme, olha não? Só, foi Gigi. Exatamente igual ao primeiro filme?
Foi o primeiro filme, foi refilmagem sim. Mas eu não gostei por uma coisa. Não, no primeiro filme, você tinha o Robert Englund, que é um cara que é um ator canastrão, e ele funciona o canastrão quando ele chega e fala do. E ele fica. O Fred Krueger é um cara canastrão, porque aquele cara que fica assim, eu vou te pegar no seu sonho e tal. Aí você pega um cara que é o Rorschach e bota esse cara que é um ator bom pra caramba pra fazer, não funciona, porque aí ele quer botar profundidade no cara que é o monstro caricato. Não tem graça, eu achei ruim o filme da refilmagem.
Aliás, aproveitando esse gancho de querer botar um pouco de personalidade num cara caricato, um que funcionou pra mim foi o Halloween novo. Que eles tentaram mostrar.
Então, o filme do Rob Zombie é bom.
É bom. Do Rob Zombie, eles tentaram mostrar uma origem, né? Um pouco, tentaram dar uma humanizada no Michael Myers e ficou legal, cara. Eu achei que funciona bem,
funcionou,
cara.
Funcionou.
Cara, eu vou te falar que quando o Michael Myers, qual é o comediante?
Michael Myers.
Na hora que o Michael Myers pega a máscara e coloca a primeira vez, eu senti o mesmo arrepio quando eu vi o Darth Vader colocar a máscara a primeira vez no reboot ruim do Guerra nas Estrelas.
Sério que você se arrepiou no
cara, mas você tava na sessão do Conselho Jedi e quando encaixa o capacete faz o primeiro...
Tava.
Aqueles segundos antes do não.
Exatamente. Cada vez quando a gente vê é emocionante, sabe? Vai. É que nem eu me emocionei vendo o Michael Myers botando a máscara, pegando a máscara, quando ele pega aquela máscara, aí olha pra máscara, aí coloca a máscara. Cara, maneiro.
Cara, aquilo é foda. Principalmente que ele tá botando a máscara do William Shatner.
Isso.
Agora, um de terror que eu não tive coragem de ver foi Psicose. Alguém viu?
Porque... Psicose tem o mesmo problema do... Tem outro filme de terror, até do Psicose, que é exatamente o mesmo problema do Psicose, que é a Profecia, o refilmagem da Profecia. Eles pegaram filmes clássicos fodas.
Hã? A Profecia já tem um tempinho, né?
Não, foi depois do Psicose.
Ah, não, então não vi. Cara, eu gostei tanto desses dois iniciais, que o Psicose eu não vi de propósito. Eu falei, cara, não, eu não vou mexer na minha lembrança. E esse da Profecia, por exemplo, eu nem sabia dele.
Profecia foi em 2006, porque o lançamento era no dia 6 do mês 6 do 06. Então, assim...
666.
666.
Ah, é.
Com o Liv Schreiber e Julia Stiles.
Inclusive,
mais fraco. E eles fizeram aquele negócio de você pegar um filme que é bom e você fazer uma cópia igual, sim. Então, sim, você não precisa da cópia. Se é pra fazer uma cópia igual...
Exatamente.
É o original. A cena do Psicose, a cena do chuveiro, o cara resolveu copiar quadro a quadro. Cara, pra quê?
sabe? Você
o
já
filme
tem
inteiro é praticamente quadro a quadro.
Pois é, você já tem aquilo bem feito, sabe? Ou se é pra fazer, ou você faz diferente, ou então você faz porque o primeiro foi ruim. Mas não, pega um troço que o original é bom e você copia igualzinho, esquece a refilmagem, tanto a profecia quanto do psicólogo.
Exatamente, os dois eles pegaram praticamente as mesmas cenas dos originais e é quase um filme copiado quadro a quadro, os diálogos são os mesmos, o roteiro é o mesmo, então é uma cópia. E que tipo, cara, o primeiro filme é bom, funciona ainda, então pra que eu vou ver o novo?
É, o remake, ele funciona legal quando é uma adaptação, né? Porque aí o cara tem de onde te fazer uma coisa diferente, né? Tipo, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Apesar do primeiro ser muito bom, mas o segundo, ele é uma boa adaptação também do filme, do livro, né?
Eu achei que ficou faltando aquele colorido, cara. Aquela coisa de alto astral que o Jane Wilder tinha.
Ficou muito Tim Burton.
É, eu adoro Tim Burton, mas não convidou pra mim na Fábrica do Chocolate.
Eu acho que é um filme infantil. É,
vou falar que tem algumas coisas que eu gostei desse novo. Tipo, você mostrar o pai do Willy Wonka, o Christopher Lee. E aí, na hora que ele chega e diz: se você for, quando você voltar, não vou estar aqui. Aí o cara volta e tem aquelas casas todas juntinhas e tem um buraco no lugar da casa dele, porque o pai dele foi embora. E a casa foi embora toda. Tem alguns detalhes maneiros. Eu também prefiro o original, mas do Tim Burton, dessa vez acertou algumas coisas.
Não é uma boa adaptação. Como o filme, também prefiro o antigo, mas é uma boa adaptação, sim.
E olha, tem os Umba-Umbas, assim, originais, eles são muito melhores.
Ah, é.
Sem dúvida.
Olha, eu mostrei os dois filmes pro meu filho, ele tinha, sei lá, acho que uns 10 anos, quando viu os dois. E ele gostou muito mais do original, cara. Aqueles rios de chocolate. Ele se divertiu mais do que o outro.
Porque o primeiro é muito mais divertido. Esse segundo, ele ficou muito tenso. Ficou um pouco sombrio, talvez, demais pra um filme infantil. Né? Ele virou um filme mais infanto-juvenil do que um filme infantil, como era o primeiro.
É verdade, é verdade.
Agora, a gente tá falando, né, de refilmagem que era desnecessária, tipo Psicose, por exemplo. Eu acho assim, cara, tem alguns filmes que acabam virando, são os clássicos, né, que a coisa funciona tão bem, cara, tipo, o elenco funcionou, tudo funcionou tão bem, que, assim, não tem nenhuma justificativa de você refilmar. Por exemplo, alguém imagina uma refilmagem de Godfather, cara, do Poderoso Chefão?
Não imagina.
Não precisa, cara, e não vai precisar nunca, cara, porque é um dos casos que tudo casou tão bem no filme que você não precisa fazer de novo.
Mas algum dia algum produtor pode ter a mesma ideia que teve com Psicose e fazer isso.
Não precisa, essa que é a questão. Nunca vai ficar bom, cara, porque não precisa.
Você nunca vai conseguir o mesmo carisma de Marlon Brando, Al Pacino, aí no segundo Robert De Niro.
Exato, você não vai...
O que eles podem fazer é tentar trazer para os dias atuais e fazer um novo Godfather 2010.
Mas como? Nos dias de hoje? Porque
Godfather 2000.
Era um filme de época. Se você vai fazer hoje, refazer esse filme, você vai ter que fazer nos dias de época, normalmente.
Não, mas aí não faz sentido fazer, realmente. Aí que o Roger tá falando. Não faz sentido você refilmar uma coisa na mesma época.
Sabe o que é uma continuação de Poderoso Chefão? Sopranos.
Eu não diria que seria uma continuação, porque mostra uma decadência da máfia.
Mas é a realidade.
Ué.
Sim, mas...
O terceiro filme do Poderoso Chefão já começa a apontar uma decadência.
É verdade, mas no terceiro, nos dois primeiros, era o auge.
Sim, mas era um filme de época, exatamente. Era tipo anos 40, 50...
Aliás, falando no Poderoso Chefão 3... Eu fiquei tão traumatizado com a Sofia Coppola que até hoje eu não vi nenhum filme que ela dirigiu e eu já soube que ela virou uma boa diretora.
Tudo que ela não é atriz, ela virou de diretora.
Pois é, eu preciso ver um dia, mas eu sempre quando eu vejo filme dirigido pela Sofia Coppola, cara, a Sofia Coppola é aquela Sofia Coppola. veja outro filme que tá do lado, não vejo.
O problema é que ela gastou muito pontos ali, ela tinha pontos pra gastar em carreira. Ela fez aquele filme, só que ela gastou todos os pontos de carreira dela em direção. Nada em atriz.
Eu vou consertar essa falha. Eu vou ver filmes da Sofia Coppola.
Vingador do Futuro. Cara, eu vou te falar que eu sou uma das poucas pessoas que gostou dessa refilmagem.
O filme é bom, cara. O problema é que existe outro anterior.
Que é muito melhor.
O problema é o que perde é na comparação.
Exato. Se a gente não tivesse o anterior...
Se esse filme fosse chamado, sei lá, Viagem pelo Centro da Terra, seria, tipo...
Inclusive seria melhor que o Viagem ao Centro da Terra.
A refilmagem do Viagem ao Centro da Terra. Alguém viu essa refilmagem do Viagem ao Centro da Terra com o Brendan Fraser?
Com The Rock? Não, né?
Ah, eu vi.
Ah, eu vi. Não, eu vi com o Brendan Fraser. The Rock, não sei.
É, com o Brendan Fraser. O The Rock fez o Montanha Encantada.
Não, tem o Velho da Terra 2, 3D, agora.
É, tem o 2, que acho que é esse que é com o The Rock, né?
Ah, tá, esse eu não vi. Depois de eu ver o primeiro, eu não ia ver o segundo.
É, você não é louco. Esse
do Brendan Fraser, e é constrangedor.
Não é tão constrangedor quanto o Vale Perdido lá, daquele maluquinho lá do comédia, o louro lá, o...
Will Ferrell?
Will Ferrell, exatamente, cara.
Ah, esse é
mas os filmes do Will Ferrell são bons.
É,
mas esse aí que cara, tá falando é ruim.
Esse é muito ruim, cara, esse daí, cara.
Qual que é?
É o Vale Perdido, né?
Ah, putz, esse filme é Land of the Lost.
Sim, dos Slits.
Putz, esse filme é muito... Cara, isso é uma categoria de reboot, de remake. Que é você fazer remake de série, virar filme. Tipo Starsky and Hutch, Gatões de Hazard.
Aí, categoria de remake 6.
É, fazer remake de série pra filme.
Remake de série pra filme, exatamente.
Estadão Classe A.
Que é bom pra caramba.
Cara, esse ficou bom, pois é.
É, esse ficou muito bom. Porra, eu me empolguei pra caramba. Miami Vice. Esse filme. Miami Vice tem Colin Farrell. E não se passa nos anos 80.
É uma filmagem.
É, e não se passa nos anos 80. Miami Vice sem ser nos anos 80 não funciona.
É, mas eu concordo que o filme do Esquadrão Classe A realmente funcionou muito bem. Era a minha série predileta quando era moleque. É, eu tava um pouco de medo, assim, caramba, como é que vai ser a substituição do Mr. T, do George Pepper, do cara do Galáctica.
De pau.
Pô, mas ficou muito bom, cara. Ficou bem
legal. Muito bom. Eu gostei porque foi exagerado pra caramba.
Exatamente, mas era o tom da série. Eles fizeram a parada bem no tom da série. Então ficou muito bom. Pena que não fez tanto sucesso no mercado americano pra dar continuidade.
Pô, tem um remake que tinha tudo pra dar certo, que era do Conan, né, cara? E sei lá, não gostei não.
Não, tem vários. Foi ruim. Exatamente. O vilão é ruim, o final é ruim, a ideia é boa. O Conan desse novo filme é o Conan dos quadrinhos. É a história mais próxima do Conan dos quadrinhos. É maneiro. Só que o vilão é uma porcaria. O final do filme é horrível. Tipo...
E a comparação rola também.
E a comparação, destrói
o Jason
Momoa como o Conan.
Putz, mas eu falei isso agora, cara. Eu achei ele perfeito no papel. Assim que eu vi esse cara no Game of Thrones, eu falei, cara, se algum dia forem refilmar Conan, tem que chamar esse cara, cara. E chamaram. Assim, porra, eu achei ele muito bem no papel.
Ah, mas sei lá, eu não consigo ver ele como Conan.
Às vezes eu acho que pode ser uma mandinga aí do Schwarzenegger, cara. Os filmes que tentam rebutar os filmes do cara não dão certo.
Pode ser,
Esse do Conan, cara, tinha tudo pra funcionar. É o que o Roger tá falando. Aquele cara, o ator combinava muito. Mas, pô...
O problema do ator é que ele não era o Schwarzenegger.
Pois é, mas se você for pensar bem, cara, o Schwarzenegger é um ator ruim pra caramba.
Cara, mas ele é perfeito pra ser... Ele foi um Conan no cinema perfeito.
Ele foi um Conan perfeito. E vou te falar, ele foi um... Agora não lembro do nome do personagem no Vingador do Futuro. Justamente porque ele era fortão. Então, quando começou a história, que era um cara extremamente forte fazendo um trabalho manual qualquer, você pensa assim, pô, não combina, né? O cara extremamente musculoso fazer isso. Depois você descobre que não, o cara não era isso. Ele era um agente, era um cara diferente que justificaria ter um treinamento com um porte atlético daquele nível. Já o ator normal não teve isso. Era um cara franzino que não... Sei lá, não vingou, não conseguiu atingir o mesmo nível de expectativa.
É, já que a gente tá falando de Vingador do Futuro, provavelmente a gente nunca mais vai falar dele no podcast, já que você falou que com tanta propriedade ele era um agente secreto. Vocês não têm a menor dúvida de que ele era um agente secreto mesmo? Pra vocês é aquilo ali que o filme mostrou mesmo e...
Depende.
É
boa, não necessariamente. Exatamente, o final... Isso é outra coisa que o final do filme do Schwarzenegger é melhor.
Ele deixa na dúvida.
Será que realmente aquilo tudo aconteceu ou simplesmente foi um implante do recall que ele passou?
É, a moedinha rodando, né?
Exatamente.
O peãozinho do Inception.
Porque,
né,
tipo, eles fazem toda a parada no filme pra você ficar na dúvida. Tanto que na hora que ele tá selecionando as coisas, a mulher que aparece no viso, na tela, é a mulher que vai ser a mulher, tipo, a parceira dele no filme.
É, ele escolheu ser um agente secreto, né?
Quando Exatamente.
As
coisas todas se encaixam junto com a coisa que ele escolheu na Recall. Então, será que aquilo ali é verdade ou foi só as férias que ele escolheu? Férias que ele tirou.
Férias frustradas.
Ou será que ele tá numa cama lobotomizado?
Pode ser também.
Isso é uma coisa desse filme definitivamente melhor do que o outro.
O GG falou com tanta propriedade, assim, que eu falei, pô, o cara não tem dúvida nenhuma, cara.
É, até porque eu tava comparando com o segundo, né? No segundo também não deixa dúvida nenhuma.
No segundo não tem dúvida nenhuma mesmo, né, cara?
É, em nenhum momento se levanta a possibilidade de uma dúvida. Eu não li o livro, então, tipo, falaram que o segundo tá muito mais próximo do livro. Mas que se foda, tipo...
Ninguém perguntou nada, né?
O segundo filme tá uma merda, comparado com o primeiro.
É, então, a gente falou de alguns filmes que não fazem sentido serem refilmados, né, cara? Mas tem um que, pra mim, porra, ele tá gritando pra ser refilmado. Ele tá ali, Hollywood, por favor, me refilma, cara. Que é o Duna, cara. É um filme que... hoje em dia, com os efeitos atuais, cara, ele poderia funcionar muito bem na tela, se tivesse um diretor competente, né, e cara, fosse, assim, algo grandioso, tipo um Senhor dos Anéis, cara, eu acho que caberia muito bem isso aí.
É, eu não sei, eu fico pensando se Duna é uma coisa que eu gostaria de ver, que eu sou fascinado por Duna, adoro Duna, pra mim é a melhor coisa de ficção científica que existe, tipo, eu li Duna com 12 anos e adoro.
É maneiro.
Eu li todos os livros, pelo menos uma vez por ano eu tento ler Duna de novo, quando dá tempo, mas eu não sei, porque é difícil pra caramba adaptar Duna. E, tipo, teria que existir o Peter Jackson de Duna pra conseguir levar isso pro cinema.
É, eu vou te falar que a história de Duna já não me pegou. Eu não sei se foi na maneira como foi contada, eu não li o livro. Mas o filme eu achei meio boring.
Mas o filme é boring, o filme é chato.
Aquela o filme coisa... é ruim, cara, o filme é ruim, é verdade.
Cara, esse filme, ele, tipo, não foi uma adaptação. Eles tentaram transcrever o livro pra tela. Primeiro erro. E Duna é uma história que, tipo, você não tem muitos diálogos. Os diálogos são muito mais pensamentos. Então você tem o tempo inteiro, são os pensamentos dos personagens sendo apresentados a você no livro. E o David Lynch tentou fazer isso no filme. Que não funcionou. Isso não funciona cinematograficamente, você deixar a câmera parada no cara ali olhando pro outro e você ter um off do pensamento dele. Isso é o tempo inteiro no filme do Duna.
Tem que fazer que nem novela da Globo, é a pessoa falando sozinha.
É o pensamento em voz alta.
O cara tá assim e fala: é, eu acho que eu vou pegar ela quando ela entrar aqui. Quem é que faz isso, pô? Não faz, não existe.
Exatamente. É. Então, Duna teve agora há pouco uma série que saiu pelo Sci-Fi Channel. Não é uma produção maravilhosa, não é uma produção, tipo, nível de cinema de Hollywood, mas é boa. Eu me contento com isso hoje, porque se não existir o Peter Jackson pra fazer um Peter Jackson pra Duna, eu acho que não vai ficar legal. E Duna é um livro que eu acho que precisaria de uns 3 filmes também pra ser feito.
É, eu acho que o essencial era isso, era arrumar um cara mesmo que fizesse o que o Peter Jackson fez pro Senhor dos Anéis, cara. Isso
é, exatamente.
É pré-requisito, cara, você não deixa ele quieto lá mesmo, o David Lynch quieto lá, aquele filme dele lá e vambora.
E procura a série, vai apreciar a série é legalzinha.
Ele até as mesmas críticas que o Peter Jackson teve quando adaptou o Senhor dos Anéis, todo mundo ia reclamar que faltou matar alguém, que faltou o Boromir ser mais legal, e mas tinha também.
Não, pô, Senhor dos Anéis é uma ótima adaptação. Porque eu acho que tem muita gente que também não entende isso, que os filmes não podem ser uma cópia da outra mídia. Tipo, quadrinhos, livro... Você não tem como transpor exatamente o que tá no livro ou exatamente o que tá no quadrinho pro cinema. A não ser que você tenha feito um quadrinho, tipo o Frank Miller fez 300, que é cinematográfico.
O Sin City também.
É, mas, tipo, não tem como. Você tem que adaptar. Você tem que fazer adaptações, você tem que, tipo, cortar coisas, acrescentar coisas diferentes, porque você tem que tornar interessante pra uma outra mídia. Por exemplo, uma das adaptações que o Peter Jackson fez, que eu não sei se o pessoal reclama ou não, o fato do Aragorn não ter pego a espada, Narsil, no primeiro filme. Que no livro ele pega. Quando ele vai em Valfenda, quando ele vai em Rivendell, ele sai de lá no primeiro livro com a espada. No filme, não. Ele tornou aquilo uma coisa mais importante. E ele só recebe a espada no meio do terceiro. Ficou foda.
Ficou legal. Sim.
Então, cinematograficamente, funciona muito mais. Porque se ele tivesse ganho aquela espada no primeiro filme, ela não teria importância nenhuma no decorrer dos outros filmes. Porque ele já tá com a espada o filme inteiro, todos os filmes. Você ser uma espada diferenciada, que eles mostram que ela cortou o anel, o dedo do Sauron, mesmo quebrada, e você tornar essa espada reforjada na mão dele no último filme, deu uma importância maior. Então são adaptações que têm que ser feitas de uma mídia pra outra.
Uma série de livros que eu acho que a gente podia, alguém podia experimentar filmar, é aquele Operação Cavalo de Troia, vocês leram?
Putz,
é. São livros esquecidos, nunca mais ninguém falou deles, fizeram bastante sucesso nos anos 80, então, e pô, dariam excelentes filmes.
Ou nunca vão ser feitos, porque se você acreditar no que o JJ Benítez acredita, isso aconteceu.
É, exatamente. Essa é a grande questão.
Isso é real. Então, astronautas realmente estiveram em Jerusalém e viram Jesus morrer. Viram os últimos dias de Jesus. Então, isso pode estar quieto aí exatamente por isso.
Ninguém quer contar a história.
Mostrava o governo, né? Escondendo.
Exatamente. Existe uma... Não sei se é baseado, mas que tem um pouco a ver com isso. É uma minissérie alemã, que é Das Jesus Video. É o vídeo de Jesus. Que é também com viagem no tempo de uma galera que vai pra vivenciar os últimos dias de Jesus. Pô, e é bem legal. É uma minissérie bem maneira.
Interessante.
Maneiro.
Tem uma outra série de livros também que tem muito tempo que o pessoal pede pra ser adaptado, que é a Torre Negra, né, cara? Que eu também não funcionaria, cara.
Qual?
A Torre Negra do Stephen King, né?
É, eu acho que funciona muito mais como uma série da HBO.
Talvez.
É, uma série da HBO seria uma boa.
Pô, mas teve uma parada que nunca... Não sei porque agora que eu tô pensando, o americano nunca fez, foi a história do Musashi, né, cara? Já teve 1000 filmes orientais, os livros, mas não saiu nada americano, né? Acho que a gente tem medo de mexer nisso e tomar uma porrada.
Cara, os americanos não vão fazer um filme sobre um herói japonês. Nos filmes que eles mostram no Japão, eles botam um herói americano?
Verdade.
Tom Cruise, né?
O Último Samurai era.
Ah, esse agora, os 47 Ronins, quem é o Eli? Keanu Reeves.
Mas pelo menos esse daí tem um olhinho puxado, né, cara? Ele dá pra dar uma disfarçada, né?
E se a gente for entrar em assuntos mais polêmicos, assim, adaptações que deram errado, Ender's Game ainda tá no cinema, né? Ender's Game foi uma adaptação que não deu certo, podia ser refilmado.
Imagina um remake de um ano depois de ter saído o filme, né, cara? Ia ficar louco. Pois é.
Ia bater o último
Homem-Aranha, né? É, o mais próximo aí você tem, Homem-Aranha, é um caso, tipo, um remake bem próximo.
O Último Guerreiro das Estrelas é outro que também é legal o filme, mas os efeitos especiais são muito Atari.
Esse, eu te falar que eu comprei o DVD, quando eu vi, eu falei, puxa, eu queria tanto rever esse filme, que era o meu filme que eu adorava ver quando criança, e foi tão decepcionante. Ele parece ser ruinzinho. Eu acho que não é nem o caso mais de refilmar, porque a história é muito fraquinha. Aquela coisa de ter um videogame que recruta as pessoas pra uma guerra de verdade não funciona mais, não, cara.
Esse é um caso de filme que teria que ser um reboot e você trazer a história pros dias de hoje.
É, exatamente.
Você tá teria falando que de... adaptar.
Uhum. Eu acho que o reboot do Último Guerreiro das Estrelas é Ender's Game, cara, que então, é um videogame que a galera treina e vira alguma coisa.
É, mas hoje em dia eles vão fazer um negócio meio misturado com Jogos Vorazes, cara. Ia ser um ambiente virtual, onde teria uma competiçãozinha, eles iam tentar mudar a porra toda, provavelmente.
Esse já
cara,
tem o poder... The Game, que é com o...
Não, o Gamer. É, exatamente.
E no, agora... na linha dos super-heróis, e Flash Gordon?
Olha só, Flash Gordon podia até ser refilmado, porque tem algumas coisas que são muito datadas naquele filme. Só que eu gosto muito do filme, acho que o filme tem umas coisas que são muito legais, os cenários do filme são sensacionais, a trilha sonora do filme é boa, só que é datada, porque foi feito, o Queen fez para aquilo, para aquela época. A Ornella Muti não tem como refilmar, porque é a Ornella Muti. Tem valor, aquele filme tem valor. Mas assim,
onde é que você vê valor naquela cena que ele usa futebol americano, cara?
Essa cena é uma cena que pode ser jogada fora. Essa cena é horrorosa.
É horrível.
Mas agora os americanos adoram.
É.
Mas é que tá. É o que eu tô falando. O Flash Gordon tem coisas que podiam ser refeitas, mas tem coisas. Aquele filme tem valor.
Tem, o valor dele, sabe qual é? Queen.
Flash!
Não, de todos aí que a gente falou, acho que o Sobrevivente pra mim é o que acho que mais precisaria mesmo, cara. Tem um filme legal, assim, mas ele é muito datado nos efeitos.
É, mas cara, é filme do Schwarzenegger. Tem aquele perigo de refilmar.
Cara. É, mas assim, o filme do Schwarzenegger, a adaptação fica bom, mas não fica bom igual o original. Agora tem um que eu gosto pra caramba, é o Rocketeer, cara. Eu acho que também merecia uma refilmagem.
Eu não sei se merecia refilmagem, não. Eu gosto tanto desse filme.
Eu gosto muito também,
mas... Quando ele for maneirinha, os efeitos estão bons, não tão assim, pô... Não são feios de se ver.
E ele foi
a
filme de época,
é muito
né?
legal. É,
é um filme de época.
Mundial.
É. Mas acho que poderiam fazer, com efeitos PCR de hoje em dia, acho que poderiam fazer uma parada bem maneira, cara.
Cara, tem um filme, muita gente não deve ter visto o original, mas é uma comédia muito boa, que é do Richard Pryor, chamada A Chuva de Milhões. Cara, é uma série, é um filme tão maneiro que é você, tipo, o cara é um pobretão da segunda divisão, jogador de beisebol, ganha uma herança e ele tem que fazer uma escolha. Ele podia sair dali com 1 milhão. Ou arriscar tudo pra ganhar 300 milhões. E ele tinha que arriscar, gastar 30 milhões de dólares em 30 dias, chegando no final desses 30 dias sem ter comprado, sem ter nenhuma posse. Né? Tipo, ele não podia comprar um carro, ele não podia comprar uma casa, porque ele não podia ter posse nenhuma.
Tinha que queimar o dinheiro.
Não, mas ele não podia destruir o dinheiro, não, ele tinha regras.
Queimar,
ele
não podia destruir. Tem que ir pagando jantar pra galera, sabe?
Torrar,
30 milhões! Imagina, cara, anos 80, 30 milhões. Tipo, ele alugou por um mês um andar do Plaza Hotel. Isso era tipo.
Não, e um detalhe: ele não podia contar pra ninguém do plano. Então todo mundo achava um absurdo o que ele tava fazendo.
Ele tava esbanjando dinheiro loucamente.
É, e ele não podia contar pra ninguém.
Esse filme adaptado pros dias de hoje, você trazer esses valores pros dias de hoje, porque 30 milhões hoje não é nada. Aí você bota o quê? Bota aí que a herança era de 3 bilhões e o cara tinha que gastar 300 milhões em 30 dias.
É. Caramba. Você contrata o Justin Bieber.
Cara, mesmo assim, mesmo que você contrate ele pra todos os dias, o contrato dele vai ser o quê? 1 milhão.
Sei lá, cara. A gente contrata ele pra ele se matar.
É, isso que eu ia falar, contratar pra fazer de tiro ao alvo, né, cara?
Gremlin, gente, o que vocês acham? Tá na hora de refilmar ou tá bom aquela palhaçada que rolou?
Claro que não! Não pode ser refilmado nunca! O filme tem pra ser refilmado naquilo, o filme é perfeito!
Cara,
eu revi agora no Natal, o filme continua muito bom!
Elvis, ele é
não tem nada de...
Você isso,
pode,
né,
você
não,
pode não gostar, olha só, Gigi. Você pode não gostar do filme, agora você tem que dizer que ele precisa ser refilmado, você não tem como refilmar aquilo. Os Gremlins são criaturas que são caricatos de propósito. Ele não é tosco, ele é bem feito tecnicamente. Ele é caricato de propósito.
Mas imagina ele sendo feito hoje com os efeitos atuais.
Pois é,
mas aí não seria legal.
Ele fuma, ele bebe cerveja, ele passa batom, ele pega aquele capote e abre pra ficar mostrando pra todo mundo. Você não pode fazer isso.
Mas calma, o que você tá falando é do Gremlins 2. O Gremlins 1, ele ainda tentou ser sério. Ele tinha aquela questão de toda aquela coisa de Natal.
Gremlins 1 não tinha o Gremlin que se vestia de mulher, beleza. Mas tinha o Gremlin exibicionista. Aquele que abre.
Era comédia total.
Que abre
no bar. Na hora que eles estão no bar.
Eles estão no bar. Eles ficam jogando pôquer, bebendo cerveja e fumando charuto. Você quer fazer isso em CGI?
Nada disso ia acontecer porque é politicamente incorreto, cara, isso hoje.
Exatamente.
Isso é um filme infantil, cara. Não ia rolar.
Como então, se eles fossem fazer um Gremlin atualmente, eles iam tentar fazer uma coisa séria, cara.
Não sei, agora, cara. Eu fico pensando um Tim Burton na frente dessa filmagem. Acho que seria interessante.
Sabe o que foi uma tentativa de Gremlin sério nos anos 80? Criaturas. Criaturas foi uma tentativa de Gremlin sério.
Eu até sei que filme é. Os gatinhos esmagados, né? Com os bracinhos.
É
que vinham do espaço.
Isso. Ah, sei qual é.
Você pode não gostar do filme, beleza. Você pensa assim, não gostei, então não quero assim. Agora, você não pode dizer que o filme é mal feito. Porque hoje, assim, a gente viu, você pega aquela cena do o Anakin lutando contra o Obi-Wan e Mustafar, aí você vê aquilo hoje em dia, a cena tá mal feita. É um troço que o evento especial perdeu a validade de um filme de pouco tempo atrás. O Gremlins foi feito há 30 anos atrás e continua atual, o efeito especial que eu tô falando. Você vê aquilo lá, era tudo marionete, não sei como é que era animado aquilo, mas tudo continua funcionando perfeitamente. Só que a temática do troço era galhofa. Os caras queriam fazer galhofa.
O medo é virar um do episódio 1, né, cara? Que era um boneco Muppet maneiro e virou um CGI merda, né?
Não, mas o episódio 1 era boneco ainda, não?
Não.
O episódio 1 foi tentativa de foi boneco. Depois é que eles mudaram.
Luta? Não, na luta não. Na luta era CGI.
Mas
o Yoda Vesgo, no 1, ele era boneco. Ele era Vesgo, inclusive.
No episódio 1 era boneco. Só que ficou uma merda, aí no 2 eles fizeram CGI.
Você vê fácil que ele é Vesgo.
Fear destroy.
Agora, o Gremlin, sabe o que ele virou hoje em dia, cara? Smurfs.
Cara, a gente não tem filme infantil pra criança hoje em dia. Tipo, os filmes infantis de hoje são imbecis. Tipo, a gente não tem uma história sem fim, a gente não tem um...
Conta cara, história sem fim, boa.
Putz, boa, outro que precisa... Esse precisa ser refilmado, cara.
História sem fim,
eu acho. Porra, cara, você se emocionava. Eu comprei, eu fiquei louco quando eu... Cara, história sem fim, eu comprei. O filme é datado. É foda. Tipo, não dá pra você assistir hoje em dia e gostar. Ele é muito devagar, é aquilo. Mas pra criança funciona.
Com aquele bicho que voa com cara de cachorro.
É, então, tem várias coisas tipo, meu Deus.
Ah, e ele voava sem asa, né? Que era o mais legal, né, cara?
Ele voava sem asa. Japonês,
ele era um dragão, exatamente, né? Era um dragão chinês.
Carro, você não é pai, não, né? Você tem filho?
Eu? Não.
Pois é, eu tenho filho. Eu tenho filme infantil bom sendo lançado, sim. Pode não ser tão famoso. Eu falei outro dia de um filme que, num outro podcast, o filme A Pedra Mágica, o filme do último, penúltimo filme infantil do Robert Rodrigues, por exemplo. Tem um monte de desenho animado bom sendo lançado hoje em dia, que não tinha antes.
Ah, não, desenho animado, sim. Os desenhos estão melhores, as animações estão melhores. Mas, por exemplo, os filmes mais com temáticas um pouco mais sérias e pesadas pra criança, um dos últimos, assim, que eu vi bons foi aquele Ponte para Terabithia.
Esse eu vi.
Putz, é bom esse filme, cara.
Tem um tempão já. Esse é de 2000, sei lá, 90 e pouco. Não, 2000 e pouco, né?
Falando em filmes de visual datado, eu revi dois filmes do Joel Schumacher recentes, da época que o Joel Schumacher fazia filmes legais, que são Linha Mortal e o Garotos Perdidos.
Dois bons filmes.
Muito datado e não podia mais. Esse aí é um que, de repente, podia cair uma refilmagem, porque ele ficou muito, muito datado.
Garotos Perdidos, eles fizeram dois agora, uma continuação.
Fizeram dois e três recentes.
É. Inclusive com o elenco, né? Eles conseguiram pegar...
Um dos garotos, né? Que o outro morreu.
Os irmãos Frog.
Ou Corey Feldman.
Inclusive, é curioso que um dos irmãos Frog, ele tem cinco filmes no currículo dele no IMDb. Três são Lost Boys. E dois filmes que ninguém nunca ouviu falar. O cara ficou, sei lá, parou. Deve ter se aposentado e voltou agora a atuar só por causa do Lost Boys. Curioso.
O incrível no Lost Boys também era a trilha sonora, né? O CD do filme era muito bom.
Sim.
Mais um filme também que podia ser refilmado. Que eu não sei se podia ser refilmado, porque eu acho que o efeito dele é bom, que é o Caça-Fantasmas, cara.
Eu acho que Caça-Fantasma não merecia uma refilmagem. Eu acho que ele já, não sei se já passou a época dele merecer uma continuação.
Acho que já passou, sei lá.
Eu não sei.
Eu faria um reboot. Assim, esse é o caso, que eu falei no começo, né? Dos motivos de por que você refilmar, que é você apresentar um filme, uma história esquecida pra uma geração nova. Eu acho que esse filme bombaria se ele fosse refeito hoje em dia, cara.
E você pode fazer ele usando filmes antigos, o elenco antigo, introduzindo um grupo novo.
Ah, entendi.
Pode ser treinando uma nova equipe, por exemplo, né?
É.
Tipo Star Wars Episode 7 vai ser, assim.
É, agora, os Caça-Fantasma, cara, eu acho que os efeitos dele também, eles estão muito datados, cara. Eu acho que...
Fazer uma remasterização, não precisa fazer um reboot.
Volta e meia eu apresento filmes dos anos 80 pro meu filho. E aí, quando chegou no Caça-Fantasma, eu tava todo animadão, né? Um que ia rever e outro porque eu queria saber o que ele ia achar. É, eu lembro que uma cena que eu fiquei apavorado quando vi no cinema, que era a cena inicial daquele fantasma na biblioteca. Cara, tipo assim, ele cagou pra aquilo. Cagou, mas cagou feio. Eu falei, caramba, foi tão assustador pra mim e realmente cretino demais. Ou seja, hoje em dia, o efeito, a tosqueira, atrapalha até mesmo você absorver a história, cara. Então, realmente, eu acho que é um dos que não dá pra ver de novo. Precisa de uma refilmagem, sim.
Mas será que ele não teve medo, porque não necessariamente porque era tosco, mas ele não teve medo porque, tipo, não era nada demais? Tipo, tomar um susto porque a mulher apareceu?
Cara, eu acho que hoje em dia eles estão tão acostumados a lidar um pouco mais com esse assunto, sabe? Não sei se o sobrenatural no cinema e na TV estão mais banalizados, mas quando os livros começaram a se mexer, ele, tipo assim, cagou. Não achou que fosse uma coisa estranha. Ali no cinema, eu lembro o seguinte, cara. Opa, estou num mundo anormal. O que que é isso? Por que que esse livro tá passando de uma prateleira pra outra? E ele já cagou. Sei lá, acho que...
Então acho que aí o problema não é nem do efeito, né? Já hoje o problema já é mais da percepção do jovem hoje pra certas coisas. Tipo, a gente vive num mundo de Harry Potter, de super-heróis, que hoje isso fazem muito sucesso, que na época não faziam. Então, tipo, livros voando, olha só, nada demais.
Whatever.
Livros voando, e o Harry Potter está aí na sala.
Já falaram de Robocop?
Não, ignorando.
Robocop, pra mim, é um filme que não precisava ser refilmado. Eu só vou ver por causa do Zé Padilha. É um brasileiro que tá lá, o cara fez Tropa de Elite 1 e 2, são dois bons filmes, então por causa disso eu vou ver, por causa disso eu tô torcendo. Mas não precisava ser refilmado, o filme original ainda é bom.
E o grande problema é que eles não vão conseguir fazer um filme ser tão pesado e tão crítico e tão forte quanto o original foi.
Não vai aparecer o cara derretendo, né?
Não vai.
Tanto que se você... Hoje, cara, acho que já tem o quê? Uns 20 anos que não se passa na TV aberta, ó, na TV fechada também. Robocop na íntegra.
É, principalmente o 2, né, cara? Que tem um molequinho que morre drogado lá.
Não, no primeiro filme. Você tem a cena... o que são cortados do primeiro filme, a cena dele derretendo daquele cara que pra mim agora virou sempre, desde que eu vi ele no IA. Ele é o Dr. Romano. Tipo, ele derretendo no ácido e sendo atropelado e se desfazendo no capô do carro é cortado. A cena final do filme, quando o Robocop mata o Boric lá com o conector dele, o USB dele da navalha, de faca.
sim.
É um espeto,
isso é cortado,
né?
Isso é cortado. Porque, tipo, quando ele mata ele, atacando a artéria, quando ele tira, joga sangue no Robocop inteiro.
É.
Verdade.
É, tipo, isso é cortado. Então, tipo, se isso já hoje em dia é cortado, como é que eles vão fazer um filme que vai ser esse tipo de violência? Não, vai ser um filme todo picotado, todo... Até a morte, que eu vi
do trailer... Até a morte do Robocop, né, parece.
É. Eles já mudaram, no trailer mostra.
Aliás, falando em censura, esse... É, o Spartacus, quando passar na televisão aberta, a série que era de uma hora vai ter tamanho de sitcom, né? 20 minutos.
É.
De tão cortado que vai ser.
É, a série vai se resumir ao Bate-Atos dando esporro em meia dúzia e com a Lucrecia de volta ali e acabou, cara. Porque não tem mais o que mostrar, cara.
As três temporadas vai levar uma semana.
E aí não é só porque é TV aberta, ainda é a TV evangélica que ele vai passar, né?
É, exatamente.
Mas qualquer TV aberta,
aquele ali eu tenho certeza que teve uma reunião de staff e o cara perguntou, virou um pro outro e falou, vem cá, pô, e vamos comprar uma série, mas o que, que tem de série mais próxima aí de história bíblica com romano e tal? Essa tal Spartacus aqui, opa, vamos comprar. E depois que viram o que, que era, malandro, agora já era.
É que nem eles vão passar agora, vão passar Breaking Bad também, né? Vai ser como Breaking Bad?
Ah, mas Breaking Bad não tem nudez, não tem essas paradas todas.
Tem só drogas.
É só pesadão, é
realmente é uma coisa que não faz sentido, né? Tipo, por que que eles compraram a série pra ser picotado? Eles falaram, acho que deu até uma entrevista, acho que saiu matéria, alguma coisa falando que a série tá assim porque é assim que ela é vendida pras TVs abertas. Pô, ela não foram eles que cortaram, ela já vem assim.
Eu tenho minhas dúvidas.
Duvido.
Eu também acho estranho, mas foi o que eles disseram, que a série já veio assim.
Cara, em Spartacus nem é tão gratuito assim, cara. Assim, faz parte da série. Os caras eram guerreiros, eram gladiadores. Assim, o dia a dia dos caras era sangue, cara. Não tem essa coisa, sangue. Cara. Era isso.
Cara, você tá numa época que não tem televisão, não tem internet. O que você faz? É sexo e sangue.
Exatamente.
Mas assim, o Spartacus, vou fugir daqui, vamos juntar. Não, mas daqui a pouco aparece ele andando pela porta fora. Porque aquela cena toda vai ter que
O final da primeira temporada toda não vai existir, né, cara?
Não é.
Tem um negócio que aconteceu na época dos nossos pais, ficou famoso, que foi quando passou Laranja Mecânica no cinema a primeira vez. Era censurado, mas rolavam as cenas com bolinhas cobrindo a nudez dos atores. E aí diziam que ficava o ator correndo de um lado pro outro e a bolinha correndo atrás, e a bolinha não conseguia acompanhar direito, que é um troço que virou comédia na época. Eu não cheguei a ver uma versão dessas, não, mas eu já ouvi mais de uma pessoa essa falando bolinha, que era assim.
Essa bolinha, o cara não queimava o filme, não? O cara, na hora lá...
Deve ter queimado o filme, só queimaram errado, né? E aí a bolinha ia correndo atrás.
Caramba.
Eu não cheguei a ver, não, eu tinha curiosidade.
Estraga todo o clima, né, cara?
Estraga. Não,
mas,
lá no
mas e quando eles vão refilmar os votos futuros, hein, cara? Só quando o Jay Fox morrer?
Eu acho que eles só estão esperando ele bater as botas.
Não,
na verdade, não precisa refilmar porque é um filme mentiroso, porque eles disseram que ano que vem vai ter um monte de coisa que não vai ter. Então,
quem disse? Ele só vai ser um filme mentiroso quando chegar ano que vem. É, ainda tem aí um ano.
Podcast,
toda essa tecnologia tá escondida dentro de um galpão. Ano que vem, virou o ano, eles vão liberar essa tecnologia pro mundo.
Então tá, em 2016 a gente faz um. Em janeiro de 2016 a gente faz um podcast sendo que tem que refilmar porque tem que trocar essas datas todas.
É. Ah, sim. Eu tava falando, vão ser feitos. Esse ano vai sair o último Tubarão, que vai somar todos os filmes com o nome Tubarão pra dar o Tubarão.
É um 46. Tubarão por semana que vai sair.
Tem que ser por semana.
Mas vocês acham que precisa, cara? Ele tá tão redondinho. Ele é um filme que funciona. Funciona perfeitamente bem. Espero que nunca ninguém faça isso.
Cara, mas nem eu gosto de dinheiro. Aí vão botar um carro, tipo assim, em vez de ser um DeLorean, vai ser um Ferrari.
Um Camaro. Amarelo.
Não, o Camaro já vendeu bastante, cara. Outra marca vai comprar.
Dá um Mustang.
Um Mustang, um Lamborghini.
Você tem que pegar um carro que tá acabado, que tá, tipo, em decadência. E que seu dono esteja sendo caçado por alguma coisa.
Um Puma.
Um Miura.
Faz com um Chevette logo, então, pô.
Chevette voador.
Não, mas assim, esse daí é um filme que cai naquela categoria que a gente falou do Poderoso Chefão. Tipo, não rola de filmagem. Mas, infelizmente, eu acho que vai acontecer. Ele só tá esperando o Michael J. Fox bater as botas, que eles estão em respeito, eles não fizeram ainda, cara.
Cara, eu acho que pra isso acontecer, eu acho que ainda vai precisar de pelo menos uma... acho que vai ter que pular aí pelo menos mais umas duas gerações. Eu acho que, tipo, os nossos bisnetos vão ver a refilmagem de Volta pro Futuro.
Cara, mas a ideia
também acho que não é pra sempre, não. Não é pra recente, não.
A ideia é você trazer o filme pra geração atual, né, cara? Que a galera não conhece a galera nova, cara. A galera tem 10 anos hoje e não conhece. É pra você acompanhar
esse... Mas você apresentando esse filme pra eles gostam. porque o filme ainda não tá. O filme tá bem feito, não tá datado. Aí você tem que ter uma família com cultura.
Aí eles fazem de novo, pô. É o que eles fazem.
É, eu acho que o filme segura bem, cara. Ainda nos efeitos, principalmente, cara. O filme tá bonitinho, cara. Não tem por que mudar. Mas, cara, é uma franquia muito grande, cara. E que só teve 3 filmes, cara. É considerado pouco hoje em dia. 3 filmes de tempo normal, não foram 3 filmes de 3 horas. Cara, é um negócio que eu acho que os caras estão coçando pra revender isso aí, cara.
É, eu não sei a quem pertence os direitos, né? Isso aí depende muito. Que a quem pertence os direitos pode estar segurando tudo. Não sei se é de um estúdio, se pertence ao Spielberg, se pertence ao... A quem pertence os direitos do filme.
Pô, agora uma refilmagem também que eles podiam fazer de I. Joe, né, cara? Os filmes novos ficam bem ruimzinho.
Eu gostei do primeiro. O segundo achei fraco. Eu gostei do primeiro porque o segundo é igual a tudo que tem por aí. O primeiro não. O primeiro é bom, gostei. Tá.
Mas não é de I. Joe, cara. Podia ter um cara vestido de índio, um maluco vestido
de índio, o outro vestido
de calça. Outro de engenheiro,
outro de policial. É o I. É o J. Joe, né?
E eles sempre se encontram no Ostra Azul.
Highlander. E aí? Um dos grandes filmes dos anos 80, com aquele cara que desapareceu completamente. Qual é o nome dele, hein?
Christopher Lambert.
Graças a Deus, aquele vejo sumiu. Mas a verdade
ele sumiu
é que
feito um raio.
Olha. Ah, mas ele foi bom no Mortal Kombat. Eu gostei, cara.
Mas ele sumiu.
Cruz, credo. Sei que o primeiro Highlander foi incrível, cara. Acho que não tem ninguém que não... E aí, de novo, mais uma vez eu falo, olha o Queen dando poder em relação ao filme. As músicas do Queen caíram como uma luva pra esse filme. E aí a pergunta, o que vocês acham? Merece hoje em dia uma refilmagem? Porque aquilo poderia iniciar uma trilogia muito bacana, muito diferente do que aconteceu anteriormente.
Cara, é difícil. O primeiro filme, eu acho que ele tá já meio... Ele tá um pouco datado. Eu, pelo menos, eu gosto pra caramba ainda do primeiro filme, mas eu acho que pra uma geração atual não funciona. Você teria que trazer esse filme para um público novo. Mas o filme continua foda.
Eu vi recentemente, o visual continua legal. Tá, o visual datado, mas continua legal. Agora, uma coisa que não funciona mais são as lutas de espada. Hoje em dia a gente vê lutas de espada muito melhores e você tem que pensar que os caras são imortais e os caras praticaram durante séculos e os caras iam lutar muito melhor do que hoje em dia. Só que vendo no IMDb, GG, o Christopher Lambert fez Motoqueiro Fantasma 2. Ora,
puta que pariu.
Como eu ia esquecer do Motoqueiro Fantasma 2?
Um clássico.
Nem ele viu esse filme, cara.
Nem ele.
Nem o Rei Charles.
Agora só sobre o Highlander, sobre as continuações. O Highlander 2 veio pra provar que só pode existir um. E o 4 veio pra provar que pode existir algo pior do que o 2. Agora, o 3 é legal. O 3 é legal.
O 3 é melhor que o segundo.
Qualquer coisa é melhor do que o segundo.
É, exatamente. Eu acho que é boa. Qualquer coisa.
Não, acho que o Highlander precisava voltar pelo mesmo motivo que a gente tem estado em alguns casos, de assim, representar a história pra galera nova, né, cara? E trazer essa é um filme bom que muita gente não conhece e acho que seria um bom momento pra galera passar a conhecer também.
A série do Highlander foi legal, foi uma coisa, tipo, interessante.
A série é legal.
Mas acho que também, cara, dá pra fazer. Pra trazer pro público de hoje, pô, maneiro. Não é tão necessário, mas se você quer apresentar essa história pra um novo público, precisa.
Ah, uma série da HBO ia ser maneiro também.
Ia ser bom. Eu só sei o seguinte, o Ramirez tem que ser o Mel Gibson, cara. O Ramirez tem que ser o Mel Gibson. Cara, ele fica perfeito no papel, cara.
Quero o Sean Connery?
Quero o Sean Connery, exatamente.
Sabe quem poderia ser o Highlander? Vocês já assistiram The Following? Tem um ator, o vilão. Acho muito a cara de Highlander ele.
Ele é a cara de Highlander porque ele é a cara do Christopher Lambert. Por isso.
Não, talvez um Christopher Lambert melhorado. É James Purefoy o nome dele.
Marco Antônio de Roma.
Pensa de novo, ele não tem uma cara de Highlander? O cara poderia...
É porque ele tá vivo desde a época de Roma antiga, né?
Exatamente, ele já tá lá, ele já foi o Marco Antônio.
E já sabe lutar a espada, né?
É. Isso era uma coisa maneira que tinha na série, que tipo, era um Highlander, um imortal, que era tipo o mais velho de todos, que era o Mythos, que tinha 5 mil anos de vida. Isso era essa parada, você apresentação de imortais, assim, tipo, mais velhos e longínquos que os que tinham nos filmes. Então você tem, tipo, pra uma série, eu acho que funcionaria muito bem.
Era um imortal, ele matava um imortal por episódio, né? Era mais ou menos assim? Que dava.
Quase isso.
É, cada episódio ele arrumava um cara pra matar.
Tinha séries também assim, tipo, tinha personagens que voltavam. Tipo, tinha um imortal que o cara, que ele virou imortal quando criança. Você virava imortal a partir da sua primeira morte e ele morreu quando criança. Então ele era um imortal com, tipo, 14 anos ou 12 anos. E aí ele tinha que criar maneiras de enganar os outros caras pra poder matar eles, pra ganhar o poder deles.
Pô, isso me lembra naquele entrevista com o vampiro, né? Quando morderam aquela menininha, a lourinha.
Kristen Dunst.
Ela também virou imortal novinha.
Novinha.
Kerech foi o melhor papel da vida dela até hoje.
Sim.
Ah, mas é verdade, cara. Depois daquilo ali, ela nunca mais conseguiu repetir a performance, cara.
Pô, eles podiam fazer um remake de Crepúsculo, na verdade, assim, né? Ter vampiro nenhum, nem nada, se o filme demorar mais ou menos 2 segundos e acabar.
Cara, eu não gosto de pregar esse tipo de coisa, mas eles podiam queimar todos os livros de Crepúsculo.
Fuga de Nova York. Quem lembra desse filme?
Snake Plissken.
Filmaço, cara.
Em vez de Fuga de Nova York, um que podia ser refilmado era Aventureiros do Bairro Proibido.
Porra, não. Deixa o Jack Crystal fora disso. Não.
Fuga de Nova York é mais maneiro. Imagina o Gerard Butler.
É ali. Mais maneiro. Aí é que tá o outro que ficou mais datado.
Eu acho que nenhum dos dois precisava. Nenhum dos dois precisava.
Dá vontade de que fosse feito só pra você rever os filmes assim, sei lá.
Sai direto pra DVD, mas eu veria.
Talvez Aventureiros do Bairro Proibido pela questão dos efeitos, né, cara? Mas.
É. Não, Aventureiros do Bairro Proibido é deixe Jack Burton fora disso. Deixe Jack Burton fora disso. Ele não precisa ser mais. Não precisa. Aventureiros do Bairro Proibido é um filme foda até hoje ainda. Eu tenho ele aqui dublado. Sensacional. Muito bom. Agora, qual foi o outro? Era o.
Fuga de Nova York.
Não daria certo. Teve aquela tentativa de ressuscitar a série fazendo Fuga de Los Angeles. Que já viu que não deu certo.
Que o cara entrava de asa delta na parada, né?
É. O Fuga de Los Angeles é o que no final ele tem uma bomba MP geral aí que apaga o mundo todo?
É.
É o que tem uma onda que nevou.
É a da onda, exato.
Isso.
Exato. Cara, aquela surf na onda é muito...
É vergonha
maneiro.
Alheia, aquilo é vergonha alheia, cara.
Ah, já que a gente tá falando aí do Kurt Russell, a gente podia fazer, já que, tipo, estão ressuscitando os heróis dos anos 80, podia trazer de volta a Tang Cash.
Mas aí tinha que ter o Stallone, né, cara?
Stallone.
Mas ele tá aí, não morreu não, pô.
Os dois estão aí.
Tinha que reviver o Stallone, sacanagem.
Aí lutando boxe com o Toro Indomável.
É, exatamente.
Pois é.
É Rock versus Jake LaMotta.
Pois é.
Ou seja, você estava pensando em refilmar com os mesmos atores fazendo os mesmos personagens. Que bonito.
Não anunciaram que eu fazia Guerra nas Estrelas com isso? Chamar o Harrison Ford?
Mas aí não é refilmar. É uma continuação da série. É o episódio 7. Não tá refilmando nada.
Vou refilmar fazendo o mesmo filme. Ô, caralho.
Se bem que eu tô falando agora, mas Abra Los Ojos, que foi o Vanilla Sky, a atriz fez o mesmo papel nos dois filmes.
Verdade.
Né?
Penélope Cruz fez o mesmo papel.
É, a Penélope Cruz, exatamente.
Tinha o mesmo nome. O personagem tinha o mesmo nome.
Cretino isso, né? Podia ter mudado.
É,
né?
Podia.
Mas aí o americano tinha que fazer com o nome dele.
E ela é atriz conhecida nos Estados Unidos, então vamos lá. Vamos a ela também. Ah, então, e Ferris Bueller? Deveriam fazer Ferris Bueller?
É, esse aí é outro que entra no, naqueles que não precisam ser retomados, porque o filme continua bom. A geração nova continua. Já mostrei pra galera nova.
Será que ele é meio datado pelo fato do, assim, os filmes dos 80 tem um mullet característico, né? A roupa, sei lá, cara.
E daí? O fato dele do cara ter mullet, de ter um visual anos 80, não significa que o filme perdeu a validade. É tipo, a gente tava falando do Poderoso Chefão e do Psicose. São filmes que eram bons e continuam bons. O filme não deixa de ser bom.
Não, mas é diferente. São filmes de drama, de suspense. Comédia, cara. É aquilo que a mesma coisa do Karate Kid, cara. É muito inocente hoje em dia, sabe, cara? Um garoto, um adolescente de hoje em dia, cara, ele vai matar a aula pra comer amiguinho, entendeu, cara? Eles não estão mais nessa de sabe, de aquela coisa mais de zoeirinha, assim. Eu sei lá, eu acho que a molecada de hoje em dia não funcionaria, não, esse filme.
Cara. Não, e quem é que tem um sintetizador em casa de faz barulho?
Ele ganhou um computador em vez de ganhar um carro. Tipo, naquela época computadores eram sinistros. Porra, mas realmente ele era um hacker. Ele hackeava
ele computador tudo
do colégio pra mudar as faltas dele.
E ele aprendeu isso nos jogos de guerra, né?
É, nos jogos de guerra. E depois ele usou isso pra ensinar macacos a pilotarem aviões.
Olha.
Tá aí, Jogos de Guerra era um filme maneiro. Um reboot não funciona também, né? Porque acabou sendo meio batido. Mas era um filme bacana. Isso era um bom filme de se rever.
Sim. jogos de guerra.
Ah, tem um que a gente, que foi um reboot legal, que foi, não foi bem um reboot, mas souberam fazer, que foi um Tron, né, cara?
Tron, gostei do Tron novo.
O Tron novo é bem legal, cara. Assim, tem bem o climão do primeiro, mas atualizado. Eles conseguiram atualizar, né?
Pô, engraçado. Não curti, cara. Eu achei meio paradão. Se bem que eu achei o meu primeiro paradão também.
Eu teria que rever o primeiro pra saber se a sensação é a mesma. Porque você fica aquela ideia de quando você viu o moleque no filme, sei lá, e aí é...
Então, o primeiro filme, ele é um filme datado. Você, tipo, você, hoje você vendo ele de novo, você não vai ter a mesma sensação que você teve quando viu ele da primeira vez. Então, ele não é um filme, tipo... É aquela regra dos 15 anos que você, tipo, tem um período, tipo, tem filmes que você não pode ver depois.
Tipo os filmes do Didi.
Eu nunca mais vi Trapalhões, porque sempre quando eu vejo alguma coisa no YouTube, e eu acho sem graça. Então, eu vou ver um troço que, sei lá, não quero rever, não. Prefiro guardar na memória.
Ah, Trapalhões.
Você só pode ver Trapalhões pré-Mussum.
É, tem isso.
Pré-morte do Mussum, quer dizer. Na época que o Mussum tava vivo. Aí Trapalhões ainda era bom.
É, depois ficou politicamente correto.
Parada dos Trapalhões, ele era o mais engraçado.
Um filme que eu sempre digo pra ninguém nunca rever é Poltergeist, cara. Não reveja nunca. Fique com a imagem que você tem de que é um filme super assustador, cara. Porque não é, cara. Você rever hoje em dia, cara, é um filme chatíssimo, cara. Arrastado, com todas aqueles clichês do Spielberg, de família, de puta, cara, é muito chato, cara.
Mas não eram clichês na época.
É, mas assim, é um filme muito chato, cara. Hoje em dia ele não se segura. É um filme sem ritmo, não dá medo nenhum, cara. É chatíssimo, cara. Não, não vale a pena.
Vai sair
não.
Uma refilmagem, né? Vai sair esse ano uma refilmagem do Poltergeist.
Sério? Ah, não.
Tipo, Guerra dos Mundos, assim.
Uma refilmagem que saiu, que nem foi ruim, foi do Destino de Poseidon. Vocês viram?
Eu vi, mas não gostei. Eu achei, tipo... Eu acho que cai naquele quesito do Psicose.
Não precisava,
o primeiro filme era tão... Era bom o primeiro filme. Eu gosto muito do primeiro filme.
É.
E esse filme ficou pra vir exatamente igual.
Foi, tipo, foi. Foi
exatamente
acabou,
igual ao original. Então, pra quê? Eu não vi necessidade.
Mas é um filme bom. É um filme bom, assim. Não é um filme ruim, não. Eu gostei.
Não, é um filme que tá lá, mas eu acho o original, tipo, é a mesma coisa, tá igual ao original, exatamente igual ao original.
Pô, agora um filme que ficou boa adaptação, o reboot, foi, não, o remake, né, o Fúria de Titãs, né?
Pura, esse foi
você
muito ruim, cara.
Você achou bom?
Horrível, você gostou?
Você achou bom?
Eu achei interessante, assim, as referências que eles fizeram no filme original, cara.
Nossa, cara. Não, que isso? Demais, cara.
Eles jogam fora toda a mitologia.
Cara, eles jogam fora a corujinha.
Não, e eu vou te falar... E eu vou te falar, é estranho admitir, cara, mas o stop motion no primeiro foi apavorante, cara. E ali eu achei tão cretino, sabe?
Virou um filminho de aventura.
É, mas achei legal. É a mesma coisa do Total Recall novo, assim, que não é melhor do que o anterior, mas é. Mas assim, é bom. Sei.
Alguém gostou do novo, da refilmagem do Evil Dead?
Cara, eu gostei, cara.
Pra mim, é o mesmo caso do Total Recall. É, se não for comparar com o original, é legal. Agora, se for comparar com o original, é muito pior.
Exato, perfeito. Não é um filme ruim pros padrões de hoje, mas não se compara.
Sim. Beleza, nesse sentido, sim.
É. Inclusive, tipo, a maquiagem velha do demônio preso lá no porão dá de 1000 a 0 na lente vermelha que eles botaram hoje, né, cara? Com tanto recurso hoje em dia, eu consigo fazer um negócio que me dá medo até hoje no antigo, com aquele olho branco, e o de hoje, aquele olhinho vermelho ali, puta, não rolou.
Exatamente, eu acho que o referencial original fudeu com essa história. E, tipo, o original tinha muitos elementos ali que eram fodas. Fora você ter um personagem muito mais forte, que era o Bruce Campbell, sendo o Ash.
É, o Ash.
É, ele, tipo... O filme dava muito mais medo. Sei lá, esse filme eu achei ele fraco nessa... Sei lá, não sei. Acho que por eu gostar tanto do original, eu não gostei desse, não.
Tipo o Kelly, né, cara? Kelly foi meio desnecessário também. É estranha.
Eu não vi ainda. Eu não vi.
A minha filha queria ver, perdeu no cinema. Emprestei pra ela o filme original, o DVD, pra ela ver com a amiga dela da escola.
E aí?
Traumatizando a filha.
Não, você quer traumatizar a sua filha, vai botar ela pra ver o Exorcista.
Eu pensei em botar
Exorcista ainda é um filme que, tipo, dá medo hoje.
Coração Satânico, cara. Pô, dá muito medo.
Robert De Niro e o Mickey Rourke.
Mickey Rourke, na época que era galã.
Low Cypher.
Logo antes de fazer Orquídea Selvagem.
Isso. Cara,
aqui no Rio.
Exorcista é outro que não precisa ser refeito também nunca, cara. Deixa não, aquele lá da sopinha de ervilha que não precisa, cara.
Sopinha de ervilha.
É, Força Sinistra, será que precisava ser refilmado?
Cara, Força hoje em dia eles não iam conseguir fazer um Força Sinistra. Eles não iam Força botar uma é mulher, tipo, 70% do filme nua o tempo inteiro.
É verdade. Tinha que ser uma refilmagem europeia.
É. Porque, tipo, iam falar, pô, pra que a gente vai refilmar um filme que é PG 17?
É.
Eles não vão fazer. Então...
Não vende bonequinho, não vende.
É, até vende bonequinho. Só que tipo, em tamanho real e com outras funções.
E com aquela boca enorme.
Vamos encerrar o podcast de hoje com a trilha de uma série que a gente comentou durante o episódio de hoje: Shameless. É uma série inglesa que já tá na 8ª temporada de lá. Mas a versão americana é considerada mais profunda no que se refere aos personagens. Ela é criticada por seguir a mesma linha, não ter tentado dar uma independência, como o The Office fez. Mas os personagens da versão americana, até mesmo a imprensa britânica, reconhece que ela é mais densa. E eu acho que essa é a grande força da série. É sobre uma família pobre, onde todo mundo é meio delinquente. Sexo e drogas é mostrado de uma forma perturbadoramente comum. Por exemplo, o pai, que é o William H. Macy, excelente atuação do cara, é um alcoólatra capaz de qualquer coisa pra ganhar dinheiro. Ele venderia um dos filhos, por exemplo, se alguém quisesse comprar. Não teve isso ainda, mas é algo que ele faria. A mãe fugiu de casa há anos com uma outra mulher e não liga pra família. E a família é cuidada pela filha mais velha. Ela faz o papel de mãe. Você tem o inteligente, que vende trabalhos na escola, vende drogas no parque pra adolescentes. Tem o filho gay, que transa com o bad boy da escola, que não se assume. Você tem a vizinha, que ganha dinheiro fazendo vídeo erótico na webcam. Mas a questão é que todo mundo é extremamente unido. Toda a grana que eles conseguem é para um caixa único para cuidar de quem ainda não pode se virar. Ou seja, essa é a série mais politicamente incorreta que, garanto, jamais vai ser superada. Você precisa ver. É muito bacana mesmo. A música tema é muito boa, o título é The Luck You Got, e a banda é The High Strung. Ouve aí. Yeah.
vocês sabem que o James Cameron começou fazendo Piranhas 2, né?
Tô sabendo.
Ah, não, cara. Então a gente tá falando da Piranha Antiga. Não, não,
esse é antigo. Esse é antigo. Tem a Piranha Nova, que é a Piranha 3D. E tem a continuação do Piranha 3D, que é a Piranha 3DD.
E tem a Piranha que vai estar no BBB agora também.
Aí vão ser várias.
Tem várias.
Que merda, cara. Eu não vou conseguir editar isso nunca, cara.